prédio. Nunca
teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
My blood is your blood now, motherfucker.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oh! Gritar igual os bichos.
Pareceu um porco morrendo, cara.
E o Marta Ponto.
Oi, Zé.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de From, ou Origem, né, dependendo aí de onde você tá assistindo. E antes de mais nada, tem duas coisas que eu quero começar falando aqui. A primeira é que eu tô menos emocionado do que no primeiro episódio que a gente gravou, então eu prometo que eu vou ficar falando menos de Lost nesse daqui do que eu fiquei falando no primeiro episódio, que tudo eu levava pra Lost.
Amém.
Então eu tô menos emocionado dessa vez. A segunda coisa que eu queria falar, eu queria explicar uma parada que eu acho que talvez não tenha ficado muito bem explicada sobre a primeira temporada de From, que é quando eu disse que parecia um jogo, eu percebi isso depois conversando com a Marta, que ela tava achando que era um outro tipo de jogo que eu tava falando, e aí depois ouvindo
tipo
de novo...
Squid Game.
Exato. Uhum. Não era esse tipo de jogo, assim, tipo um pique-esconde, os bichos tão, tipo... É meio que um jogo cósmico, sacou? Tipo, é como uma força do bem e uma força do mal que precisam seguir regras, e eles usam os humanos e os monstros como peões ali pra fazer o bagulho andar. Era esse tipo de jogo que eu tava falando. Não vou citar pouco Lost, mas vou ter que citar aqui agora, é tipo Jacob e o irmão dele no Lost, sacou? Era uma entidade do bem e uma entidade do mal, que não podiam se ferir diretamente e eles precisavam de peões ali pra usar um contra o outro. Era só isso que eu queria explicar melhor aqui, pra pessoal não ficar achando que eu tô criando teoria de que os bichos estão brincando de piquitar ali na cidade e porra, foda-se. Bom, enfim, começou aí a segunda temporada de From, começou ali exatamente de onde terminou a primeira ali, né? Acabou, a primeira temporada acaba com o de preso naquele buraco lá que ninguém sabia onde é que era. E o ônibus que chegou lá com uma galera nova que a gente não sabia quem era ainda e que porra que ia dar isso aí. É o primeiro episódio da segunda temporada e já meio que é a continuação direta disso, né? Já meio que mostra a galera chegando ali. E aí eu queria falar um pouco desses novos personagens que estavam ali no ônibus e tal, que tem alguns personagens muito maneiros, tem alguns personagens que não importam muito e tem um personagem insuportável que é quem eu quero começar falando, que é o Randall, né? Que quase mandou a dona aí de arrasta pra cima aí, de palhaçada, né? A Marta odiava esse cara aí, bolsominion do caralho, né?
Uhum. Esse cara é um idiota. Não, gente, a gente não tem que parar. O Chino, tu vê a galera comentando sobre o Ron?
Cara, eu vi algumas coisas. Eu entrei no Reddit pra ver qual é.
É muito moderno.
E só, assim, não vi grandes discussões, não. Senti falta de ter mais gente falando sobre.
É porque, não, moderno também é sacanagem, porque o Reddit é velho, mas a gente viu no YouTube. E o Joe, ele é assim, ele entra no negócio, ele vê o negócio. Que não gosta do negócio, ele volta no negócio no dia seguinte.
É, porque aí eu fico discutindo com o cara falando merda ali, porra.
E a galera tava falando umas paradas, assim, que o jogo começa meio que a comprar, entendeu? Eu falo, porra, não, cara, não. E, tipo, a galera tava com uma teoria de que o Randall... A teoria do Randall tava certa? A teoria da conspiração dele?
Porra, tá de sacanagem.
Aham, não estou.
Caralho, o maluco, ele claramente, tipo, porra, ai meu Deus, cara.
Cara, é um negacionista de tudo. Ele é um terraplanista.
Aham, cara, ele é claramente o estereótipo do teórico de conspiração americano.
Aham, exato.
Aspirante é nazista e tira umas informações do cu, tá ligado?
Uhum, exatamente. Sim. Depois que ele vai ao banheiro, porque o intestino dele tá regulado, ele sai com uma informação nova.
Aham.
É isso.
E tipo, caralho, velho, meu Deus, cara.
Não, assim, assistir paralelamente essa galera, assim, é chocante, porque as pessoas, gente, eu não quero soar arrogante, eu quero que vocês vão no YouTube ver, porque assim, a gente fala merda, eu tenho certeza, a gente erra, isso tudo vai acontecer, normal. Só que, porra, por exemplo, no episódio que a galera foi atacada pelas cigarras,
uhum,
obviamente eles entram numa espécie de transe. Quando é o Randall, parece que ele morreu. Aí a gente vê acontecendo com a Marielle e com a Julie, a gente fala, porra, não morreram, porque dá pra ver o olho, estão respirando.
O bode fala, o bode literalmente fala pra Christy que a Marielle não morreu. Tipo, não, eu sei que tá foda, ela tá ali nesse estado, mas aí, ela não morreu, então fica aqui do lado dela. Ele fala, tá comprovado.
E a galera falando que, pô, agora que eles morreram, como assim eles morreram, gente? Vocês estão assistindo a série?
É, eu vi isso no... Eu vi isso, gente, lendo no nono episódio. Até tem desculpa, sacou? Mas, tipo, caralho.
No nono episódio é o episódio que isso acontece.
É, então. Aí,
mas,
tipo,
amigo,
assim,
o Ed verbaliza que ela tá viva no nono episódio.
É, sim, sim, pode crer.
Tipo assim, não tem como. Tipo, ninguém tá enterrando eles, sabe? Eles estão botando eles numa cama. O Randall, tadinho. Tadinho? Não sei se é tadinho, mas enfim. Ele não tá sendo colocado em lugar nenhum, porque ele tá, né? É, sendo ele mesmo e vai pra um lugar que não era pra ir. E assim, todo mundo tá respirando, todo mundo entrou numa pira muito louca, num coma, numa espécie de coma, transe.
Tipo assim, pensando em roteiro, não faria sentido. Por quê? A primeira coisa que você mostra é alguém morrendo disso. A gente sabe como alguém morre disso.
Sim.
Porque alguém morreria de outra forma disso, sabe?
Sim, sim. Exatamente. Sim. Mas o rolê da dona, e isso é uma parada que eu achei maneira, que uma das poucas coisas certas que falaram no... algum desses vídeos falou, que é tem um modus operandi da série que é meio parecido com um mágico, né? Tipo, ele te distrai de um lado aqui pra, na verdade, tá fazendo o truque do outro lado e no final tu fica, caralho, bruxaria. É, esse rolê da dona, quando a série joga, que a dona, essa maluquice do Randall, de que a dona pode ser uma infiltrada e que tá ali coletando informações pra saber sei lá o quê, a série começa a brincar com isso da dona. Eles começam a botar a dona mais estranha, assim, realmente. Sacou? Tipo, ela começa a chegar nos lugares nos momentos muito oportunos. Sacou? Tipo, tá tendo uma treta no hospital. E, porra, não era pra dona estar ali. Do nada a dona brota, no momento mais tenso da discussão, sacou? No último episódio, o Boyd tá sozinho na igreja lá, chutando as paradas e quebrando tudo. A dona aparece ali com conselhos e tal, e o caralho é quase. Então a série botou isso propositalmente pra alimentar essa parada do Randall. Mas é esse o ponto lá do mágico, sacou? Não necessariamente isso é uma realidade. É só a série brincando e tentando se despistar do que realmente importa na série ali, do que realmente é um... Não é porque tá na série, não é porque foi dito na série... caralho, eu vou falar de Lost. Tem muita coisa em Lost que não servia pra nada na história. O nome do Locke, o nome da Rousseau, que são, porra, filósofos que existem no mundo real. Isso tudo era pista falsa, sacou? Tipo, era só pra galera ficar ali quebrando cabeça e no final não servia de porra nenhuma. Esse rolê da dona, pra mim, é a mesma coisa. O negócio da velhinha lá falando que tem 7 netos e 4 filhos, eu acho que é só brincadeira com o número também, porque aí o Jade acha lá 7 crianças, vê as 7 crianças dentro do...
Ah, e aí o caverna, sacou? Dentro da van do motorhome, tá marcando 4 e 7, alguma coisa assim.
Eu acho que eles botam de propósito, não é?
É redundância, né?
É só pra brincar, assim, sabe? Tipo, ih, olha aqui, mas não vai, talvez não vá pra lugar nenhum. E eu acho que isso tá tudo bem, não ir pra lugar nenhum, sabe? Isso é só uma brincadeira.
Essa parada, cara, eu acho que não vai pra lugar nenhum mesmo, porque não é uma parada que, porra, chama atenção. Pouca gente se liga e repara. Sei lá, eu não acho que...
Não, os biruta que estão assistindo o From igual assistiram Lost, se peguem com todos os detalhes possíveis.
Sim.
Até coisa que não tem nada a ver ali, vira uma grande... A galera que assiste From é tipo Randall, tá ligado? Isso tudo que a gente falou do Randall agora é quase isso, sacou? Tipo...
Matar.
Qualquer paradinha vira uma porra,
não, é a galera que assiste From, é a galera...
É uma boa parte.
É a galera que, porra, que fica criando o final explicado pra tudo. Né? O final explicado de Flintstones. Final explicado de, sei lá, gente, me fala.
O que me irrita hoje em dia, que eu acho que a galera fala muita besteira no YouTube quando vai falar sobre From, é que tem uma correria muito grande pra lançar o vídeo primeiro. Sacou? Tipo, eu terminei de assistir o episódio, eu já preciso gravar o episódio pra lançar pra galera que procurar From vir aqui e cair no meu episódio. Então, às vezes, tu nem absorveu o que aconteceu ali no episódio direito, tu nem pensou direito sobre as paradas que aconteceram, e tu já gravando um vídeo ali e botando no ar. Então, acho que é esse o ponto da galera que fala da merda no YouTube.
Eu queria que a Mikan estivesse assistindo From, essa é verdade.
Aham.
Isso é legal. Sim. Porque, tipo assim, cara, teve outro negócio que eu fiquei muito... Porque, assim, não sei se isso chega a ser tão absurdo quanto falar que as pessoas estavam mortas quando elas não estavam, claramente. Mas chegaram lá naquela musiquinha, né? Que eu não lembro mais a musiquinha, gente. Três não sei o que lá, que vem pra não sei onde, que vai pra não sei o que.
Eles vêm pelos três e blá blá blá.
E aí tem que parar a música, a melodia. É isso. A porra da temporada inteira está girando em torno de uma caixinha de música e uma bailarina. A porra da temporada inteira. O Boyd está lá nos destroços com o Martin. Começa a tocar a musiquinha. O Martin fala, eles estão vindo. O Boyd fala, eles quem? Eles estão vindo. É, quando essa música parar, fudeu tudo, diz Martin. E aí começa a desenrolar o plot da temporada. E aí eles falam, chegam nesse lugar que tem que parar a melodia. Qual a conclusão que as pessoas chegam? Que é sobre a caixinha de música? Não, ninguém nem lembra da caixinha de música. Gente, só tem uma melodia sendo falada a temporada inteira. Que esse blim, 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 blim. O que vocês estão falando, gente? E assim, eu fico puta porque, cara, eu não consigo entender o que... Eu não consigo entender. Eu não lembro mais o que, que eles sugeriram que era a melodia. Mas era cada parada bizarra. Pô, gente, aí chega no último episódio, obviamente, o que o Boys tem que fazer é quebrar a porra da caixinha de música, meu irmão. É óbvio que separar a melodia, qualquer ser humano não consegue entender isso, gente.
É, enfim. E a série deixa bem explícito o que, que ela tá querendo fazer. É jogar contra o que ela... Inclusive, é uma coisa que ela faz a todo momento, né? Que é, ou você... Tipo assim, qual o dilema da série é? Ou você segue os sinais, ou será que os sinais fazem parte do jogo? Entendeu? Tipo, os sinais vão te levar a sair daqui. Existe alguém querendo te ajudar. Existe alguma forma de descobrir as coisas daqui. Ou você tem que só aceitar o seu final e pronto. Sacou?
Sim, eu nunca adotei essa perspectiva, não.
Porque, por exemplo, por que que eu falo isso? A Sarah. A Sarah é a menina que matou o irmão, né?
É.
A Sarah, o dilema moral dela é esse. Ela,
tá.
Tipo, ela ouviu as vozes e fez merda. Ela tava seguindo os sinais que estavam dando pra ela e ela tava, tipo, fazendo mal, né? Ajudando os bichos em certo sentido. Sim. Mas ela tem a sua sensibilidade que, tipo, ajudou Ellie Boyd a escapar, a descobrir o lance da música, sacou?
Sim.
É. O Boyd, pô, a mulher dele aparece pra ele. Fala assim, porra, todo mundo vai morrer. Por que tá fazendo isso, sacou? Deixa a parada pra lá,
pô. O problema é a esperança, não é o medo. É isso que alimenta a floresta.
É, exato. Tu vê que esse diálogo, ele aparece diversas... O lance da Fátima, sacou?
Sim.
Que a Fátima, ela entra em colapso porque ela tá começando a perceber que ela não vai conseguir normalizar aquilo tudo, sacou?
Sim.
Inclusive, eu sinto que o Boyd é o cara que menos aceita aquela realidade, sacou? Ele, tipo, ele não vai aproveitar o casamento do filho porque ele falou, não posso aproveitar o casamento do meu filho. Isso não é normal. Eu tenho que agir pra tirar meu filho daqui, sacou? Ele vai ser pai, sacou?
É, então... eu tô te entendendo, mas é porque eu realmente não vi assim, mas faz sentido o que você tá falando pra mim.
Aham. E uma coisa que eu queria comentar, só voltando naquela parte, do Random lá, pô, eu acho que existe uma evidência muito clara que não tem ninguém infiltrado. Se tivesse alguém infiltrado, os bichos não precisavam convencer alguém da casa da colônia a abrir a porra da janela.
Sim.
Sacou? Era só alguém lá e abrir a porra da janela.
Sacou?
Alguém infiltrado. Porra, não faz sentido isso.
Sim, sim, sim. Mas então, essa parada que você tá falando, por exemplo, do boy não querer ir no casamento, ter essa resistência e tal, é porque também tinha sido avisado que depois que eles morressem, que aquela galera tava morrendo e que depois que eles morressem não tinha mais volta, né? E aí, porra, cara, eles vão casar agora mesmo? Inclusive, eu fiquei com essa mesma sensação. Eu falei, cara, eles vão casar agora mesmo. Eu vou ser obrigado a ver um casamento agora.
Mal colocado do caralho esse casamentinho aí. Porra, não tinha nada que eu me importasse menos nesse último episódio do que o Ellis e a Fátima se casando, porra, cara. Porra.
Vocês acharam que deram uma... Tem, eu vi muita gente reclamando disso, sacou? Que eles caíram num lugar meio nada a ver, sabe? Tipo, eles eram um casal meio... A sensação que eu tive, tá? Pô, que eles eram um casal meio... não monogâmico, sacou?
Sim.
Estavam ali, pô, numa perspectiva diferente do que era curtir um outro. De repente entrou numa linha tão...
Tradicional.
Você é o amor da minha vida. Eu estou destinado a ter você. Tipo, gente, amor é destino, amor é sentimento.
Sim.
Tem sincronia e tal, mas caralho, sabe? Que é um lugar tão... clichê.
Comum. Mas eu acho que, assim, o jogo me odeia toda vez que eu falo isso. Mas eu acho que a série caiu num lugar muito perigoso. Porque ela começou a ficar meio preguiçosa, assim, sabe? Ela foi abrindo, e, tipo, na primeira temporada eu tava muito empolgada, achando muito maneiro. E aí ela só continuou abrindo, sem dar muita resposta. Achei essa pegada do mal trabalhada, da coisa da bailarina, assim, de começar e encerrar nesse... A única coisa que eles revelaram foi o que eles começaram agora, mas achei quase tosco, assim, a grande ameaça, que era maior do que os monstros, era uma parada invisível que ataca pelos sonhos. Sei lá.
Mas aí eu acho que não era só isso, né? Porque aí tem essa parada, tipo, se os três morressem, não ia ter mais volta. Porque aí eu acho que aí esse bicho maior aí, brabão, realmente seria liberado na parada, sacou? Eu acho que aquilo ali era meio que um ritual ali, a parada da das cigarras, ou seja lá o que era aquilo ali, era meio que um ritual pra matar os três, e aí libertaria o bicho maior e tal, que é que o Martin falou lá no primeiro episódio.
Eu achei que deixou muita coisa em aberto, que abriu muita coisa na primeira temporada, que eu queria saber mais, eu queria ver mais, eu queria entender melhor, sacou? Fiquei frustrado, assim.
O cliffhanger deveria ser... Todo mundo...
Não sei.
Cliffhanger, né?
Não sei, não.
Essa é o que aconteceu com a mãe lá.
A Tabitha.
Você dá esse... Você começa a história pra você ficar curioso pro próximo episódio, né?
Uhum. Uhum.
Eu acho que cliffhanger tinha que ser alguma resposta desse lance das cigarras. Tipo assim,
uhum.
Porra, a temporada inteira falando disso. Pô, a gente precisa dar uma resposta não da saída do lugar, e sim do que, porra, tinha que ter as duas. Tinha que ter as duas coisas, tipo.
Uhum.
E isso, tipo assim, a gente tem que encerrar esse lance da cigarra aqui pra uma outra coisa. Pra gente falar assim, caralho, então é por isso que eles passaram pra isso. Porque o que, que eu entendi desse lance das cigarras?
Uhum.
Eles estão tentando passar que é, quanto mais fundo você mexer, mais perigoso vai ficar, sacou?
Uhum.
Os bichos querem, de fato, que você tente viver sua vida o mais normalmente possível. Talvez as regras... É que eu não gosto desse lance de regra, porque agora, tipo assim, os amuletos surgiram e os amuletos que estão protegendo os bichos de entrar, sacou?
Sim.
Se essa regra veio de outro lugar que não é dos bichos que estão perseguindo, no meu ver. Apesar de que essa temporada, inclusive, tem uma regra quebrada, né? Que os bichos matavam andando. Mas o bicho que matou o cara na casa desabada, pulou. Isso eu achei meio, porra, peraí, ele não tinha que ter ido andando até o cara, tipo...
Uhum.
Mas, ok, eu entendo que foi por efeito dramático, sacou?
Uhum.
Mas eu acho que, tipo, se existem regras, eu não sei se tem esse lance de regra entre, pelo menos essa temporada, me deixou menos ainda com essa crença de que existem regras entre dois seres, sabe? Que é uma disputa entre dois seres. Tipo,
também.
Eu sinto que é uma, se existe disputa, é disputa mesmo, sacou? Os bichos não podem entrar na casa porque é proteção mesmo, sacou?
Sim.
E tem muita gente falando que existe talvez alguma relação com algum ritual, sacou? Alguma coisa do tipo. Que eu, particularmente, não me atrai tanto. Tipo, esse lance de ritual, eu preferia que fosse algo mais... É, se fosse pro místico, algo tecnológico místico, sacou? E não algo magia mesmo. Só magia. Só entidades cósmicas, sacou?
Uhum.
Isso me desanima um pouco da série.
É, eu acho que a série tá indo pra um caminho muito do misticismo, da religião. Eu sinto isso. Eu até falei isso aqui em casa, lembra?
Uhum.
Deixa eu falar, Marcos tá vendo errado.
É porque eu não pego muito essas paradas religiosas, esse rolê mais cristão de culpa e de arrependimento e de se perdoar. Eu não tenho sentido muito isso nos episódios, não, igual você falou.
Você
sabe que eu pego isso e isso me irrita rápido a ponto de abandonar qualquer série quando isso acontece.
Eu não sinto que é só, sei lá, eu achei meio cansativa até essa segunda temporada. Repetitiva, arrastada.
É, isso ela foi. O que eu acho que é o problema da segunda temporada é que aconteceu o quê? Porra, a primeira temporada chegou, apresentou as paradas, foi chegando nos últimos episódios, foi abrindo ali. A gente viu o farol, a gente viu a caverna cheia de... Se bem que eu acho que o negócio da caverna foi essa temporada, né? Foi no início dessa temporada que a gente viu dentro da caverna onde dormem os bichos, que tinha as paradas pintadas lá. Não, mentira, foi no final da primeira temporada que a Tabitha encontra o Vitor lá embaixo da caverna. A gente vê que tem uns negócios pintado na parede lá e tal. O que era esperado dessa segunda temporada? Que isso fosse mais explorado. Não precisava ser tudo explicado, porque foi o que eu falo. Tipo, a galera que fica cobrando muita resposta de From, pô, é uma série provavelmente planejada pra 4, 5 temporadas. Eles não vão revelar nada agora. Eles vão ficar enrolando realmente. Mas o que eu esperava, pelo menos, da segunda temporada é que eles fossem voltar na caverna, procurar entender o que são aqueles símbolos que estão lá. É, porra, tentar entender que caralho é essa do farol, o Boyd tentar voltar lá no lugar que ele encontrou o Marte, e tudo isso acontece no último episódio, sacou? Foram 10 episódios e eles levaram 10 episódios de certa enrolação. Tem coisas maneiras que acontecem ali no caminho, no decorrer desses 9 episódios até chegar no último, né? A gente tem a morte de um deles lá, e que é o que liberta as cigarras, inclusive, e isso é um ponto importante, tipo, pô, então esses bichos morrem, alguma coisa faz mal pra esses bichos aí. A gente teve a descoberta da irmã do Vitor,
Editor, teve a aparição das criancinhas bizarras pra Tabitha e tal. Aconteceram coisas legais nessa temporada, mas ela foi muito enrolada. A sensação que eu fiquei no final dessa segunda temporada é que ela foi uma grande enrolação pra terceira temporada. Sacou? Uhum. Tipo, nada aconteceu aqui, nada foi explorado, nada foi expandido, e tudo ficou uma enrolação, enrolação, enrolação. No último episódio, vamos mostrar aqui mais um pouquinho disso, resolver as paradas, mas ainda assim, vamos botar um casamento no meio, só pra, porra, dar uma enrolada maior, sacou? Eu achei mole.
Eu estou desconfiado. Uhum. Eu acho que o filho do Boyd vai rodar.
Pô, será?
Tô sentindo isso. Eu tô sentindo que estão, tipo assim, se apega a esse personagem pra... Ei, morreu, sabe?
Pode crer.
Se bem que ele tomou uma facada e viveu, então talvez
é isso que eu ia falar, já ensaiaram, né, a morte dele.
Uhum, mas sei lá, parece que tem alguma coisa aí, sabe?
Uhum.
Talvez em relação à criança, sei lá.
Sim. É, e pode ser até, né? Porque, tipo, ele vai ter um bebê e ele morreu, mas ele segue vivo aqui através do filho dele, né?
Tem porque tem o lance da cura, né?
Uhum. Tipo
assim, a Fátima não poderia ter filhos, ela tá tendo.
Uhum.
E o Boyd tinha Parkinson e não tem mais.
Uhum.
O que, tipo assim, é foda, porque o que eu senti das respostas dessa temporada é que são respostas que acabam muito nelas mesmas. Tipo assim,
uhum.
A irmã do Vitor é uma parada assim, porra, ele tinha uma mãe e uma irmã que fala que vai salvar as crianças no farol.
Uhum.
Então, conforme a... E se o nome dela, que eu tô chamando de mãe? A mãe?
A Tabitha.
A Tabitha.
Pegou intimidade
conforme real, né? Conforme a Tabitha foi falando que é pro farol, a primeira coisa que eu pensei foi, ela vai chegar no farol, ela vai sair de lá, então a mãe do Vitor não morreu. Talvez nem... Só que aí ele fala que encontra o corpo da mãe.
Sim.
A primeira coisa que eu pensei, falei, pô, ela foi farol, ele nunca encontrou o corpo, ela fugiu. Ela uhum. saiu e não consegue voltar.
Uhum.
Sacou? Só que, tipo, a resposta em si mesma. Ah, ele tem uma irmã. E aí? O que essa irmã tem a ver, sabe? Tem a questão do Eldin, de que ele uhum. tem uma relação com a água, e ele é um personagem que parece, de, tipo, que tinha esse indício de talvez ser infiltrado, sacou?
Uhum.
Ele tem uns... Ele é meio esquisitão, sacou? Ele não fala. Ele tem alguma coisa, sabe? Só que eu acho que ele talvez só seja mais sensitivo pras paradas. E
sim.
Não eu nada. Acho que ele tá no bonde do Ethan, do Vitor e da Sarah.
Pode ser alguém mas, sensível.
Alguém fala, eu acho que é a Fátima, ou é a Julia, sei lá, que esse lugar, a cidade, né, tá chamando, fica chamando as pessoas e algumas estão mais abertas a ouvir e outras não, né? Então, meio que talvez o Eldin, o Ethan, o Victor sejam essas pessoas que conseguem, a Sarah, sejam essas pessoas que conseguem ouvir melhor ali, né? A floresta, a cidade, sei lá.
Esse, eu lembrei agora esse negócio da culpa, né? Que eu tinha falado com o João. Eu tava tentando lembrar de onde eu tirei isso. Aí eu lembrei. Porque todo mundo que tá ali tem muita coisa de tem uma culpa profunda com alguma coisa, sacou? Não tem ninguém que tenha uma história, não que na humanidade a gente tenha, mas é todo mundo muito eu fiz uma grande merda, eu cometi um grande erro, eu falhei miseravelmente em alguma coisa, sacou?
Mas aí eu acho que isso faz parte de um desenvolvimento clichê de personagem, sabe? Tipo, disso aí mesmo, de se perdoar e de aceitar a vida, sabe? Tipo, todo mundo ali, bom, quase todo mundo ali é meio fudido mesmo, assim, tem os problemas e tal. Mas eu acho que isso é só um clichê de personagem pra desenvolver eles melhor, sabe? Tipo, pô, olha essa galera aqui, tava lá no mundo real, todo fudido, e agora tá aqui nessa cidade aqui, e, porra, tá aprendendo que o problema que eles tinham, na verdade, não é problema nenhum, sabe? Eu acho que é só um...
Mas isso também se contradiz, né? Quando a gente pensa no Jade, tudo cagava pra tudo.
Sim.
Mas ao mesmo tempo parece que é uma punição, é uma coisa meio confusa, assim, pra mim.
Eu não fico com essa ideia, com essa impressão de punição, não. Eu acho que é só um background dos personagens, assim mesmo. Tanto que a Sarah não tem, não sei se tem essa história fora ali, do rolê.
Tem, a Sarah tinha um rolê de... suspeita de ser esquizofrênica, né? Ou de ser algum transtorno mental grave.
Pode
ser. Aí ela tava viajando com o irmão. Tem sim.
Pode ser. Voltando no Eldin, que o Gino falou aí, tinha uma teoria absurda em cima dele também, que ainda existe, né? A galera não desistiu dessa teoria, de que ele é o filho do Elis e da Fátima, né? Que a galera entrou numa de que tem viagem temporal ali, porque na abertura aparece lá o negócio da piscina, a placa da piscina, e tá escrito pool, e se você ler de trás pra frente, pool é loop. Então é um loop intemporal, sacou? E o Eldin seria filho da Fátima e do Elis ali, que voltou no tempo
de alguma forma. Eu vi gente falando isso do Ethan, que, caralho, é muito estranho ser o nome de uma criança, porque parece o nome de um velho.
Sei.
Acho que é porque tinha um Ethan Lost, talvez.
Sim.
É, que o Ethan é o Victor. Fala, gente, aparece o Victor criança.
É.
Como é que ele vai ser o menino, pelo amor de Deus?
É completamente diferente, né?
O Ethan poderia ser o Nate, o irmão da Sarah. Ethan, ao contrário, Nate.
É. Nossa, caralho. É umas paradas. Acho que o loop temporal, não. Porque, por exemplo, todo mundo chega ali no tempo em que existe. Ninguém chega de diferentes épocas, pelo que eu notei.
Sim,
porque o... Acho que alguém comenta com o Vitor sobre um avanço tecnológico. Ele fica, então agora tem isso.
É internet, pô. A galera falando com ele sobre a internet, que ele não conhece, tá ligado?
A Judy, eu acho. Mas essa coisa do loop, pra mim, é muito explicável, que você chega na porra da cidade. Anda em
looping. Estrada é um looping. Né? Você chega num ponto e começa um outro. Se for isso, é ok. Mas eu acho que não vai ter rolê de viagem no tempo nessa série, não, cara. Pelo menos até agora eu não peguei nenhum. Pra mim não apareceu nada de viagem.
Eu não sei. Agora tem uma questão dimensional? Tem.
Sim. Dimensional sim. Dimensional sim.
Tanto que, por exemplo, os fios não estão conectados a nada. Então a caverna pode ser um outro espaço dimensional.
Uhum.
Sacou? As coisas mudam. As coisas mudam de lugar. É como se eles estivessem numa espécie de simulação.
Sacou? Não, tem as ruínas, né? Onde estavam o mar.
Que aquilo ali é uma outra dimensão, é meio que como, vou nerdolar aqui agora, é como se fosse o plano das sombras de Dungeons & Dragons, sacou? Tipo, que tem o mundo material e tem dois planos que se sobrepõem ao plano material, que é o plano da luz, que seria o plano das fadas e tal, e onde que é meio que um reflexo do mundo material, só que tudo é muito mais brilhante, tudo é muito mais incrível, e tem o plano das sombras, que é a mesma coisa, um reflexo do mundo material, só que tudo é mais sombrio, mais triste, mais corroído, saca? E o que me deu a impressão nesse último episódio, quando o Boyd volta pra lá, é que esse lugar onde tava o Martin é meio que uma outra dimensão que meio que se sobrepõe ali, tá ligado? Tipo, aquela torre tá ali o tempo inteiro nessa outra dimensão. Você só precisa saber como acessar ela, sacou? Que é aquela parada de botar a luz nas sombras e tal, e caralho, quase.
Ah, sim, sim. Pô, a chama é uma chave dimensional pra aquele lugar.
É isso aí.
E, por exemplo, a caverna, sacou? Tipo, esse é o nome do bilionário. Escroto.
Jade.
O Jade. Tipo, ele parece estar tendo contato com outra dimensão, né? Por quê?
Sim.
Pô, ele vê um bicho esmagado por uma pedra. Só que aquele bicho não tá mais lá. Quando ele entra nos lugares, ele começa a ver o símbolo em tudo quanto é lugar. E ele, tipo, parece que ele é transportado pra outra dimensão.
Pra mim, o Jade desloca, tipo, ele tem acesso ao passado. Tem visões do passado, sacou?
Mas, por exemplo, a Tabitha também vê as crianças. Porque ela olha aquela caverninha, e quando ela olha pra aquela caverninha, algo, tipo, muda nela, né?
Sim, sim.
Ela começa a ver as crianças, talvez, do passado.
Sim, mas aí eu sou foda, né, também, mas é porque pra mim eu já recebo isso como se fossem uma espécie de espírito.
Eu tenho a minha teoria de que não são os espíritos, talvez dessas crianças sejam, o resto que tá aparecendo ali pra galera, eu acho que não são espíritos de verdade ali, né, porque eu sigo muito nessa ideia das entidades e tal. E o que me deu a impressão nesse último episódio, inclusive, é que talvez essas entidades se comuniquem com os vivos através da aparência das pessoas que morreram ali dentro, sacou? Tipo, a galera, o cara do bem se comunica com a galera ali, com os humanos, com a galera que tá viva, com um pessoal que morreu meio que sem perder a esperança, tipo o Tom, que morreu lá na casa desabada, e dá uma ideia no Jade, tipo, pô, tu tá aí procurando esse símbolo aí, fazendo uma palhaçada do caralho com essas garrafas, porra, a Tabitha já te falou, irmão, vai lá na caverna e vai procurar achar tuas respostas, porra. Aí o Jade vai lá, encontra, descobre lá, tem a visão das crianças ali, volta do negócio, vê o símbolo dele lá neto e tal. Ao mesmo tempo, tem o fantasma, entre aspas, da mulher do Boyd, que meio que morreu sem esperança dentro da cidade, né? Tipo, ela entrou nessa loucura de que eles estavam dormindo e que era um sonho, que eles precisavam acordar, que, pra mim, né, nessa teoria, essa entidade do mal consegue tomar a forma dessas pessoas. Então era essa entidade na forma da mulher do Boyd, tentando fazer com que ele não parasse a música, sacou? Tipo, não, porra, tu tá viajando, não para a música não, se parar a música vai ser pior. Só que pra mim tudo que ela falou ali era mentira pra impedir o Boyd, né?
E o padre era o contrário, né? Ele Sim. morreu com fé, então, é, vamos dizer assim, isso. com fé até o final. Então ele é um isso. agente do bem, vamos dizer assim.
Exato, exato, exatamente.
Eu acho que tá tudo misturado, assim. Pra mim tá tudo muito misturado, não tem uma linha
é, só. No momento não tem nada, né? Tipo, tinha um maluco falando no YouTube e ele falou muito bem, tipo, não dá pra pregar que é nada nesse momento, assim. Pode ser Sim. tudo isso mesmo, pode ser Sim. absolutamente tudo nesse momento, não tem.
Mas esse lance deles usarem os mortos, tem indícios uhum. disso também, né? Porque a Sarah fala, meu irmão tinha muito medo de cigarra. Uhum. E agora o pesadelo do meu irmão tá atormentando a gente.
Exato. Sim. Exato. Não, então, mas é isso aí é o que ela fala do negócio, né? De talvez a floresta se alimente dos nossos medos.
É, isso, essa teoria da Sarah, de tipo, ah, acho que a floresta se alimenta dos nossos medos e tal, dos medos das pessoas que morrem aqui, pra mim é quase confirmada, porque a mulher do Boyd lá, que tá mentindo pra ele o tempo inteiro, tenta enganar ele falando que não é do medo que a floresta se alimenta, mas sim da esperança. Só que como ela tá ali de caô com ele o tempo todo, meio que ela dá uma confirmada, uma reforçada nessa ideia que a Sarah falou ali do medo. E pra mim faz bastante sentido ser uma floresta ali.
E pra mim vai até além, assim, porque esse rolê das cigarras, espero que chegue com sentido pra vocês, tá, gente? Também tem o rolê da mulher do Boyd, que a parada dela era que a cidade ali era um grande pesadelo, né? Uhum. E aí as pessoas uhum. começam a ser atacadas pelo sonho.
É, sim. Sim, sim.
Sim, e tipo, uma parada assim, porra, foda-se do que a floresta se alimenta, sacou? Uhum. Porra, eu vou desistir, eu vou sim. viver minha vida tranquilamente esperando minha morte, que porra de ideia é essa, tá ligado?
Sim.
Sim.
É a ideia de que, tipo assim, porra, se quer dizer que essa porra tá me atacando mais, aí é que eu vou me afundar nessa merda mesmo.
Uhum.
Porra, quer dizer que eu tô sim. conseguindo provocar essa porra de bicho aqui, então eu tô indo no caminho certo, sacou? Tô
incomodando, né?
Aham. Uhum. Acho que é isso que o Boyd percebeu também.
Sim, uhum. eu tava até falando com o João dessa onda aí da dona ser ou não ser uma infiltrada, não sei o que, porque ela fica meio ela, o Vitor, tem uma galera que tem uma vibe meio uni, né, do Caverna do Dragão, assim, se fosse encontrar um lugar pra casa, eu vou atrapalhar um pouquinho, e o Vitor até verbaliza, ele fala, pra mim isso aqui é casa, não tem casa pra voltar, sacou?
Ele tá a vida dele inteira ali, né, porra,
é.
Ele tem 7 anos quando a mãe dele morreu e tal.
Pois é, e tipo assim, a dona não tem mais muito pra que voltar também, porque para o que voltar, sacou? Uhum. Tem uma galera ali que não tem muito mais pro que voltar mesmo, sabe?
Então, mas eu acho que a dona tá ali e ela passa essa impressão justamente pra ela ser o oposto do Boyd, sabe? Porque assim, enquanto o Boyd é o cara que vai continuar lutando pra manter todo mundo salvo, pra tentar tirar a galera dali e tal, mais equilibrado, né? O Jim eu acho que é um cara mais porra louca, que tá desesperado pra tirar todo mundo dali, tanto que é ele que dá moral pro Randall. O Jim é um péssimo
ator e chato
fazer merda. Mas eu acho que é isso, tipo, são esses opostos, sacou? Tipo, o Boyd é esse cara que tá, porra, ali na cidade, tentando manter a galera em ordem, enquanto tenta descobrir as paradas. Pô, foi ele que foi pra floresta, ele que achou os amuletos, ele que descobriu que tinha animal solto lá no meio do mato pra eles se alimentarem. O Boyd é esse cara que ele tá ali, ele consegue viver ali, quer tentar manter a galera viver na moral, mas ele ao mesmo tempo quer sair dali. A dona, e a ideia que ficou pra mim, pelo menos na primeira temporada, na apresentação da galera que escolhe viver no casarão ao invés da cidade, é que aquela galera ali tá meio foda-se, sacou? Tipo, ah, isso aqui é uma loucura do caralho, a gente pode morrer a qualquer momento, vamos ficar aqui só e vamos viver, tá ligado? Tipo, pô, vamos encher a cara, vamos, pô, viver aqui de forma comunitária aqui, todo mundo de todo mundo, nada de ninguém e, porra, vamos aproveitar o dia que cada dia pode ser o nosso último dia. Então me parece que a dona é essa pessoa mais conformada em estar ali. Não é nem conformada, mas tipo, pô, isso aqui pode acabar a qualquer momento, sacou? Tipo, pode dar uma merda cabulosa que a qualquer momento vai morrer todo mundo, então vamos aproveitar. Com responsabilidade, claro, né? A dona cuida de todo mundo ali e tal, mas essa ideia, mais ou menos essa ideia, assim.
É porque eu acho que ela adquire um papel que no, fora dali ela não tem também, né? Assim, ela tem uma importância ali muito grande, cara, sabe? Ela é alguém importante, ela é uma líder, ela é um monte de coisa.
E é o que ela
coisas.
Não teve, né? Pelo que eu senti.
Exatamente, sacou? E aí eu acho que pra ela não é essa Coca-Cola toda sair dali, entendeu? É tipo, é uma, essa Coca-Cola toda acabar com os monstros, mas talvez não seja essa Coca-Cola toda voltar pra realidade, sei lá.
Eu acho que pode ter isso também, mas eu acho que ela também não tem, ela tem medo da, de botar esperança nas pessoas, né? Isso é até verbalizado por ela, né?
Sim.
Ela fala com o Jim, porra, tu vai ficar aí botando esperança na cabeça das pessoas aí, se tu não conseguir, isso vai dar uma merda do caralho, tá ligado? Então eu acho que ela tá num rolê mais pessimista ali na parada também, tá ligado?
É, eu sinto que o papel da dona é ser tipo, a gente precisa que as pessoas aqui não pirem. Eu preciso que as pessoas aqui não surtem, sacou? Porque a partir do momento que as pessoas surtarem, vai acabar tudo. Vai dar muita merda. É como se, tipo assim, não é que a dona acha aquele lugar legal, mas ela entende que o papel dela é manter o mínimo de sanidade nas pessoas, sacou? Enquanto ela, mas ela entende que o Boyd, e ela incentiva isso direito, assim, cara, você é o cara que vai, tipo assim, deixa que eu mantenho as coisas no eixo por aqui e, mano, vai embora. Vai fazer o que tu faz de melhor, sacou?
Sim.
Vai correr atrás do todo, sacou? Tanto que a primeira coisa que ela faz é dar uma um chega pra lá no nas estinhas lá, sacou?
Ah, sim.
Fala, meu irmão, eu sei como tu é e eu sei o perigo que alguém como você num lugar como esse, sacou?
Sim.
Eu conheço o tipo de lixo que você é.
Sim.
Então, ela guarda as armas quando ela vê que a galera tá com os ânimos exaltados.
Sim.
Sim, eu adoro a dona, né? Queria deixar isso claro. Mas, assim, é porque eu realmente sinto essa vibe. Eu não sinto a mesma vibe de querer ir embora. Posso estar errado? Posso.
É porque eu senti, inclusive, ela comenta isso, né? Que a vida dela antes não era maneira.
Uhum.
Ela tinha, tipo, ela tinha irmã. E quando morreu, ela perdeu lá. Isso, porra, perdeu todo sentido.
Sim. Sacou? E ali ela tem uma família, uma rede.
É, exato. Tipo assim, porra, o que eu tenho tá aqui. Não tem motivo pra sair. Acho que não é nem motivo. É mais do que motivo, ela não tem motivo ação pra sair.
É, eu acho que é essa vibe dela, do Vitor. Tinha mais alguém que eu achava isso também, que eu não lembro mais.
É, o Vitor é uma doideira, né? Porque, tipo assim, uma coisa que eu tava pensando aqui. Das duas, uma. Ou o Vitor é o fim de um ciclo. Em que sentido? Os bichos já estavam lá, sacou? Uhum. Tipo, a gente não tem indício que o Vitor viveu uma vida normal.
Sim.
Parece que o que pode ter acontecido? O Vitor já vivia nesse lugar caótico, tanto que ele conseguia... E o que eu tô pensando aqui? Porque ele conseguiu sobreviver muito tempo.
Sim.
E por ele ser alguém que claramente não foi criado por um adulto, ele não tem aquele lance dos espelhos, né? Que Marta vai poder me corrigir de lá. Ele não teve referência de como ser um adulto, então ele ficou uma criança pra sempre.
Pode ser. Então, eu não posso te corrigir nunca sobre Lacan, porque eu não sou lacaniano, amigo.
Ah, achei que tu tinha lido Lacan.
Li, mas não tenho profundidade pra ficar falando.
Mas que eu lembro tem essa pira, tipo assim, que a gente... Se a gente não... A gente só se desenvolve porque a gente tem essa questão dos espelhos, em quem a gente se espelha, em quem que a gente se referencia, pra saber como a gente cresce, né?
É, o Vitor... a gente tem modelos, né?
É, modelos. O Vitor não teve isso. Então ele continuou se comportando como uma criança. A maturidade não vem do limbo, né? E aí, tipo assim, o que dá indício é que o Vitor passou muito tempo sozinho. Que ele cresceu e passou a ser adulto sozinho.
Sim.
Só que, porra, eu fiquei pensando caralho, como é que ele sobreviveu? Ele já tinha que saber como sobreviver. Então, talvez ele não tenha vivido a transformação daquele lugar. Ou se viveu, ele viveu muito novinho, pra ele ter tido tempo de se acostumar a sobreviver àquele lugar.
Não, pô, quando ele chegou lá, já tava essa doideira aí, já tinha bicho pra caralho lá.
É, já tinha... Já, porque, tipo, ao que entendi, ele nasceu lá. Ou então ele morou lá por muito tempo. Ou ele deve ter chegado... Ou ele chegou muito novo, ou ele nasceu lá.
Ele chegou lá criança, até onde eu entendi. Eu acho que ele não nasceu lá, não. Mas chegou lá criança. Aí teve esse rolê da mãe dele.
Ah, porque tem o carro da mãe, pode crer. Então ele chegou lá.
Sim.
A gente não sabe qual a idade que ele tinha quando chegou lá, né?
Não.
A gente vê os flashbacks do Vitor ali, onde ele deve ter uns 7, 8 anos, mas ele pode ter chegado lá com a mãe quando ele tinha 3, sacou?
2, é, não. Mas... Ele tinha 7, 8 anos ali, mas ele tinha 7, 8 anos quando o ciclo se encerra, né? Que todo mundo morre.
Sim.
Tem a grande chacina. Sim. Agora, a gente não sabe com qual idade ele chegou, mas a gente sabe que ele sabia se esconder, tanto que a grande rolê dele ter esquecido a irmã era a culpa, porque a mãe fala pra ele cuidar da irmã, a irmã sai correndo atrás da mãe, e ele fica lá dentro chamando por ela e não sai.
Sim.
Porque ele sabia que naquele horário, se ele saísse, podia ser pego pelos bichos.
Sim.
E aí ele se sente fracassado e culpado por não ter ajudado a irmã.
Uhum. Agora, uma parada que me pega muito até hoje, é que na primeira temporada, quando a gente tem o flashback do Boyd chegando na cidade, e ninguém tinha amuleto ainda, todo mundo se escondia e blá blá blá, o Vitor não tá entre as pessoas, sacou? Tipo, tá, a gente vê a dona, a gente vê um outro velho que mora lá, que é o velho que esfaqueou o Ellis, ele tá lá,
é insuportável. insuportável, velho.
Sim, insuportável. Sim.
Caralho, tem que merendar esse idiota na porrada. Caralho, que maluco escroto.
Pra caralho.
E nesse flashback o Vitor não aparece. Então eu acho que ele tinha... Ah, porra, tinha. Óbvio que tinha. Ele tinha aquele caminhão lá dele no meio da floresta, né? Que tem as paradas da mãe dele lá.
Pode crer.
Mas ele não aparece nesse episódio, sacou? Então eu acho que ele se escondia em outro... Porque ele tem. A gente vê naquele episódio lá da primeira temporada que tem um massacre no casarão lá, que o emocionado abre a janela pro bicho entrar, que ele é desenrolado, ele não fica ali apavorado, tipo, caralho, o que eu vou fazer? Ele sai, ele inclusive salva a Julie nesse rolê, sacou?
Ele salva das Julie.
Árvores. Ele é desenrolado. O problema do Vitor, que não é um problema dele, é o problema do resto das pessoas, é que ninguém dá muita moral pra ele, porque todo mundo acha que ele é meio maluco, que ele é meio burrão e tal. Mas o Vitor é desenrolado pra caralho, cara. Ele, porra, é isso, ele sobreviveu esse tempo todo sozinho, praticamente, sacou? Porra.
Não, e o Vitor é difícil de lidar também, né?
Porque sim,
ele é muito fechado. Sim, ele não... Sim. Tu vê que o babacão lá, o bilionário...
Uhum.
Porra, ele é um escroto. Ele é um escroto, mas caralho. Porra, o Vitor não fala. Fala sim. Assim, caralho, meu irmão, tu é o cara que mais entende dessa porra.
Me sim. Ajuda.
Sim. Mas eu até senti uma mudança.
É, depois que ele fala da irmã, ele dá uma...
É, porque eu acho que era isso. Tipo, era esse bloqueio ali dele não querer lembrar das coisas, não querer falar sobre isso por causa da irmã, que ele tava mais fechadão na dele, meio que ficava tipo, pô, não quero ir aí nos lugares que vocês estão me chamando pra ir e tal. Depois que ele fala lá, lembra da irmã, fala da irmã, eu senti que ele tá um pouco mais aberto pra colaborar com a galera, sacou? Porque aí agora ele já tá na merda mesmo, já lembrou de tudo, a culpa já voltou, então agora não tem muito mais pra ele fazer, coitado.
Aham. E acho que essa irmã vai ter mais história aí, sacou?
Eu acho que essa irmã saiu da cidade no lugar da mãe. Eu acho que quando a mãe tava indo pro farol, que ela sai correndo atrás da mãe e tal, e só que a mãe morreu e o Vitor fala, ela nem conseguiu chegar até o buraco da árvore. Mas pra mim, a irmã do Vitor conseguiu encontrar ela, elas duas foram juntas, e aí ela passou a menina pelo buraco da árvore e ela foi pega pelos bichos, sacou? Então acho que a menina fez o mesmo rolê da Tabitha, subiu e aí saiu de lá igual a Tabitha saiu lá por causa do menino de branco que empurrou ela, eu acho.
É, porque ele encontra só o corpo da mãe, né?
É, então, exatamente, a gente não sabe nada do que aconteceu com a irmã dele, sacou? E eu acho que isso vai acontecer, que a irmã dele tá viva, ou que alguém da família do Vitor vai se envolver com isso na terceira temporada, por causa da lancheira que tá com a Tabitha, tá ligado? Eu acho que alguém vai ver a Tabitha com aquela lancheira, sabe? Eu acho que aquilo ali não foi à toa. O Vitor foi bonitinho, uma cena, porra, legalzinha, mas eu acho que não foi à toa, sacou? Tipo, eu acho que a Tabitha vai ficar tentando, na terceira temporada, voltar pra cidade pra salvar a família dela, e nisso ela deve encontrar ali alguém que já conseguiu sair da cidade ou que tá tentando encontrar essa galera desaparecida também. E eu, pra mim, vai ser a irmã do Vitor ali nesse rolê.
Pode crer. Porra, faz pode crer demais.
Um sentido, sim.
Porque não faria sentido contar dessa irmã dele, velho.
É, sim. Pois é. Só pra explicar pra o problema dele, né? Por que ele não quer falar das paradas. Eu acho muito pouco, assim. Um motivo muito pequeno, sacou? Eu acho que vai ter alguma coisa a mais ali. Bom, aí, porra, a outra pessoa... Chegou várias pessoas, né, na cidade. Mas as que tiveram destaque foi o Randall, que a gente já falou aí, o Eldin. E a Marielle, que acho que não tem nem muito o que falar sobre ela, né? Ela chegou ali meio que só pra dar aquele mexido ali no relacionamento do Kevin e da Christie, que nem existia, né?
Kenny, ia passar.
Kenny. Do Kenny, desculpa.
Oh e da God, Christie. O que é Kenny?
Pois é. Mas não foi muito, né? Tipo, ela tem um problema com droga ali, ficou viciada e tal, mas ela não teve, dentre todas as pessoas ali, o Randall e o Eldin que chegaram ali, pra mim, ela é a mais tanto faz ali, assim, pra mim. Apesar de ter rolado essa parada com as cigarras no final, mas não me pegou, não, esse personagem aí.
Porra,
pra mim,
não... eu senti falta do diálogo mais clichê que poderia ter.
Uhum.
Tipo assim, tô muito feliz que tá aqui, mas tô muito triste que tu tá aqui, sacou?
Uhum.
Porra, eu falei assim, cara, quando vocês vão falar isso? Vai ficar de crise de relacionamento. Ai, você sumiu. Caralho, minha filha, tu não entendeu, tu tá no lugar mais arrombado da Terra?
É.
Que porra de discussão é essa?
Sim.
Não, esse... Ai, gente, o Jim é chatão. Não, esse rolê aí das duas, meu. Chatão. Ai, meio... chatão.
O que eu mais gostei foi o Eldin, pô.
O Eldin é um fofo querido, né, gente? Vamos falar aqui.
Eu senti que ele é a...
Julie.
A Julie, eu sinto assim, tipo, é aquele cara que poderia estar desenrolando, mas ele tá tão traumatizado pela vida que ele não consegue.
Sim.
Ele trocando ideia com a Sarah, assim, ele, e aí, hein? De bobeirinha aí e tal, ela é, eu matei meu irmão ali.
Acho melhor não, né?
Eita.
Bom, a gente falou a teoria da dona, né, ser infiltrada e tal, mas tinha uma outra teoria em cima de outra personagem que seria infiltrada nessa segunda temporada, que é aquela velhinha simpática que chegou no ônibus lá, que fica dançando na chuva, que tem câncer, né, que dá o remédio lá pra Chris, ela falou, ah, não vou precisar mais disso, porque, porra, já tô na merda. E aí ela tem essa fala, ela descobre que a Fátima tá grávida do nada, e aí ela fala que tem 7 netos e 4 filhos, e aí tem as 7 crianças lá na floresta. E aí a galera surtou, tipo, não, essa velhinha, ela é muito suspeita, sacou? Tipo, essa velhinha realmente tem alguma... Eu acho realmente que ela é só uma velhinha simpática.
Eu também acho, cara. Porque, pô, gente, ninguém nunca conheceu uma mulher mais velha, não precisa ser velhinha, assim, que consegue identificar uma grávida, cara.
Aham, uhum, exato.
Mas, muito comum.
Sim. Agora, uma coisa que... e é que eu falo, esse papo do infiltrado não faz sentido, velho.
Pra mim também não faz.
Pra mim, a existência, ou seria um furo de roteiro, no meu ver. Pode ser algo que eu não tô vendo, mas, tipo, porra, se os bichos se esforçam tanto pra conseguir. É isso, acho que teria que ser uma mistura da dona com a velha, sacou?
Sim.
Tipo assim, a dona solta umas paradas do nada e aparece do nada, aí eu ficaria mais bolado.
Sim, sim, sim. Então, mas eu acho, pensando um pouco sobre essa teoria de ter um infiltrado, que se a gente pensar pelo lado de que a floresta se alimenta do medo das pessoas, e ela não tem pressa de matar todo mundo, sabe? Tipo, não é como se tivesse, tipo, tem gente aqui, a gente precisa matar todo mundo, quanto mais pessoas a gente matar, melhor. Se a gente pensar por um lado que, de repente, é isso mesmo, que a floresta se alimenta pelo medo e que os bichos querem que as pessoas fiquem ali e fiquem cada vez com mais medo para que eles se alimentem mais, faz talvez um pouco de sentido que tenha algum infiltrado, não para permitir que os monstros matem geral, mas para tentar fazer com que as pessoas fiquem ali e não se desesperem e não se matem, tipo o que a dona faz. Impedir que as pessoas surtem e matem umas às outras, sacou? Tipo, para que a floresta continue ali se alimentando e tendo o seu estoque de medo ali eternamente. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que isso não é por aí que eles vão.
Não seria tão zoado se acontecesse.
Pois é. Exatamente. Outra teoria que tinha aí nessa segunda temporada é que a Fátima era aquele monstro que apareceu lá pro Eldin na banheira, né? Quando ele tá lá e aí ele dorme na banheira e aí ele ouve a caixinha de música, aparece aquele bicho que empurra ele lá pra cabeça dele pra baixo d'água. E isso surgiu porque ela tá com uma roupa, uma camisa meio florida, assim, né? Pra o bicho que aparece. E a Fátima, botaram fotos, né, do lado, assim, de várias vezes que a Fátima apareceu. E ela tá sempre com um vestido florido ou uma camisa florida. Então surgiu essa teoria de que esse bicho seria a Fátima, essa coisa. Ou a Fátima sendo controlada pelo bebê que tá na barriga dela. Enfim.
Porra, porque se fosse o mesmo vestido.
Aham.
Uh-huh, mas... Ah, ela usa vestido florido. Porra.
Cara, a galera entrou numa de procurar pelo em ovo, assim. Que eu acho que eu não sei, é uma sensação, eu posso estar equivocada. Mas a sensação que me dá é meio que a galera não curte assistir mais as paradas. Fica tentando tirar um grande bolão, assim, sabe? Porque. Tá, lacrar e fazer uma
coisa certo, incrível. Né? Tipo, eu falei isso primeiro e eu já descobri isso antes, né? Sim, sim. Eu até acho isso maneiro. Isso é uma das paradas que me diverte muito em From, assim, ficar criando essas teorias. Só que eu não fico correndo pra gravar vídeo pra postar por aí, tá? Mas me diverte essa criação de teoria, assim. Só que tem uma parada que eu tento não fazer, principalmente depois de ter vivido a loucura que foi Lost, não me apegar a qualquer paradinha pequena que eles jogam ali. Igual eu tava falando antes, sabe? Tipo, a velhinha falou dos números. Ah, porra, sei lá, aconteceu não sei o que lá, tá hora. Uma planta caiu, uma folha caiu e foi pra tal direção, depois foi pra outra direção, desenhou um S no ar enquanto que, sabe? Tipo, calma, sacou? Tipo, não, é aquilo que eu falei, tipo, faz muito sentido pra mim que a série jogue pistas falsas pra que você se apegue em pistas falsas pra tá fazendo uma outra parada que não tem nada a ver com isso, isso é só uma brincadeira, e manter também o engajamento, porque a série precisa disso, precisa das pessoas, a gente só vai ver From de novo agora, ano que vem, a série precisa que as pessoas fiquem falando sobre isso durante esse tempo.
Mas parece que não sabe disso, pela segunda temporada. Né?
A segunda temporada entregou muita pouca coisa, inclusive pra se teorizar em cima ali, né?
Acho que isso que tá prejudicando até o hype na série.
Uhum.
Tipo, não entre... Eu tô vendo aqui que tem um desenho. Um dos desenhos do coisa realmente parece meio esquisito. Vou mandar aqui pra vocês. Não, do filho do Boyd. O Ellis.
O Ellis, tá.
Tipo, realmente o desenho parece o monstro. Mas, tipo assim, o monstro pra mim me parece muito algum personagem. Tipo, ela parece que ela tá com kimono, não com uma roupa florida. Sacou? Tanto que tem esse detalhe vermelho que parece aquela faixa que se usa com kimono, sacou?
Uhum. Cadê? Sim, sim. Cadê? Sim. É, tu vê que ele tá cruzadinho aqui e tal. É bem um kimono mesmo.
É foda, né, gente? É tipo botar a Maria Bethânia e a Gal Costa uma do lado da outra e falar que é a mesma pessoa
que
faz o cabelo. Entendeu?
É, porque isso eu também senti que faltou. Tipo assim, cara, o que tá acontecendo com o Eldin, sacou? Tipo, sim. Por que ele tá tendo esse tipo de sonho? Eu acho que é talvez dando mais a entender a questão dele com a água.
Uhum.
Ele, quando ele chega no lago, ele fica assim... Caralho, esse lago aqui tem alguma coisa, né?
Uhum.
Tipo, não sei se o lago é um portal, sacou?
Sim, sim. Eu também fiquei com esse rolê aí dele com a água também. Aí eles dão umas certas ênfases assim pelas paradas ali dele com a água, que eu acho que não é à toa também, não. Agora, uma parada que eu acho que essa temporada aí também mostrou é que a floresta realmente tá se movendo, ou crescendo. Sacou que o Vitor tá lá desde a primeira temporada contando passinho pra ver como é que tá, se as árvores estão no mesmo lugar e tal. Quando ele leva a Tabitha lá na árvore das garrafas que tem o buraco lá pra ir pro farol, ele fala, pô, ué, era pra estar aqui e ela tá um pouquinho mais distante. É, o que me deu essa impressão é que quando o Jade vai lá embaixo lá e ele tem a visão das crianças deitada ali no que parece ser umas pedras de sacrifício e tal, ritualística, e ele olha pra cima e ele vê que o símbolo que ele tá vendo há um tempão são raízes de árvore entrelaçadas, quando ele sai disso, ele vê aquele mesmo buraco na caverna, só que tá coberto, como se outra coisa tivesse se expandido ali por cima ali. Então eu acho que realmente a floresta tá se movimentando, assim, talvez esteja crescendo pelo fato de talvez ela se alimentar realmente do medo das pessoas. Eu acho que ela tá a cada, sei lá, ano ou a cada acontecimento que tem ali, ela dá uma expandida ali no tamanho dela, assim, realmente, eu acho.
Eu não sei se ela tá expandindo, mas eu acho que se movendo, sim. Porque eu acredito no Vitor, né? Também tem isso. O Vitor falou, eu tendo a acreditar.
Sim, sim. Reizinho sensato.
Exato.
É, então, se a gente for por esse lado da floresta, se alimenta, faz sentido que ela esteja crescendo, né? Tipo, se, ficando mais forte, ficando maior e tal.
Sei lá, eu acho que não sei.
É, uma coisa que é doideira, uma coisa que eu notei, é que quando a Tabitha, ela sobe, eles parecem estar meio que numa redoma, né? De montanha.
Sabe que eu não percebi?
Cara, eu vou mandar um print pra vocês, pra vocês verem. Tipo, a paisagem parece muito um...
Ah, quando ela chega no farol.
É, parece muito um buraco, sacou?
Sim, parece um vale, né?
É, só que parece um vale meio arredondado, né?
Sim.
Tipo, que eles estão... Se bem que tem uns locais que parece ter uma abertura, mas boa parte da paisagem parece ser um tipo de redoma mesmo.
Será que eles estão na Terra plana?
Eita, Terra convexa.
Ai, foi mal, gente. Não aguentei.
Mas tu vê, pô, é muito... Esse tipo de paisagem me chamou a atenção, sacou? Tipo, ter essa... espécie de muro, sabe? Não é... Parece um muretão mesmo, né? Achei isso curioso.
Isso aí parece uma montanha em Petrópolis.
Sim.
Não, mas tem umas partes... Petrópolis tá aí pra caralho mesmo, vocês montam pelada. É tipo umas pedreiras, né, que tem aqui, assim. É. Como se fosse um barreirão mesmo aqui, assim, nessa parte.
É, assim, não sei, eu entendo o que você tá falando, mas mesmo...
É, talvez possa ser só uma barreira natural mesmo pra dificultar a saída deles, né?
Sim.
Tipo, pra eles explorarem mais longe.
Da localização mesmo,
sim,
né?
Sim. Tá. Porque uma coisa que eu notei, inclusive, é que aquele lugar parece ser pequeno o suficiente pro Boyd saber pra onde ir. Porque quando ele sai do lugar lá, ele fala, pô, já passei por esse caminhão do Victor diversas vezes. Quando ele vai pra aquele lugar da chama, ele sabe se guiar pra voltar. O cachorro dá uma ajuda pra ele, mas parece que não é um lugar tão distante assim. Só o farol que de fato parece estar a um dia de distância, né?
Sim.
Porque pra ele chegar no farol, ele quase chegou no farol andando. E quando ele chegou no farol, tava de noite.
Verdade.
Então talvez, assim, o lugar seja um tanto quanto as coisas que estão acontecendo ali acontecem num lugar meio um próximo do outro, né?
Acho que sim. Agora é isso também, né, cara? Porra, quem é que não conversa com o Vitor, brother?
Não, quem é que não conversa
conversa com ninguém, porque se a gente juntar ali a galera, o Boyd tem uma parte de informação, o Victor tem uma boa parte de informação, o Jade tem uma outra informação, a Tabitha tem outro tipo de informação, e o Jim tem também um pouco de informação ali, a voz que ele ouviu no rádio e tal.
Ele só tem essa informação, né?
Não, beleza, beleza, mas tipo, é mais uma peça pra parar. Se esses cinco sentam, um jantar, vamos fazer um jantar de bobeira, senta esses cinco e chama o moleque, o Ethan lá também, que vê o moleque de branco, tese, maluquice dele, senta essas seis pessoas e troca uma ideia ali rapidinho, eles iam ter informação pra caralho do lugar, sacou? Porra. Mas ninguém conversa, cara. Fica todo mundo perdido, cada um pra um canto. Não, isso tem que ser segredo e tal. Porra, e a Sarah? A Sarah escuta, né? As coisas que acontecem em outra dimensão. Então, porra, a Sarah é importantíssima pro rolê. Então junta. Porra. Essa galera precisa se juntar e agir junto, porra.
Aham. Uhum. O fato da Tabitha não ter tido um diálogo sobre o farol, nem com o Boyd, nem com a Sarah, eu achei uma loucura.
Sim.
Eu vi a galera até reclamando disso no Reddit, que fala que assim, a quantidade de vezes que os personagens chamam uns aos outros pra falar em particular é absurda. Chega... teve um cara que falou, cara, maratonei. E é muito... chega a saltar, né? Como é que toda hora eles querem falar em segredo um com o outro, né?
Uhum.
E tipo assim, porra, eu entendo o que a dona fala. Cara, cuidado com o que você fala pra não criar falsas esperanças e não botar tudo a perder, como foi o caso do Jim. Mas, porra, as pessoas que claramente estão correndo atrás de algo não se comunicarem, eu acho meio loucura.
Sim,
é burrice, né?
Sim, é burrice. Tipo, essas pessoas já estão tentando qualquer coisa, sacou?
O Boyd teve ideia pra caralho, resolveu coisa pra caralho, organizou, arrumou casa pra todo mundo. Quem quer viver nessa vibe aqui? Vai pra lá. Quem quer viver, tipo, vida tradicional? Vai pra cá. E não sei o quê. Tem talismã e desenrolou. Como é que esse cara nunca trocou uma ideia com o Vitor?
Pois é.
Nunca.
Mas eu acho que era a época que o Vitor era difícil também, né? Tipo, tentar trocar
não uma ideia. Não importa, cara. Mas, pô, ele tá ali há mais tempo, faz amizade, vai aos pouquinhos.
Então dona, sim, mas seja. Eu acho que o Vitor...
A dona tinha os pêssegos em cauda, que era uma chave pra alma do Vitor.
Ela podia ter sido... Eu entendo que o Boyd, pela personalidade dele, eu acho que dificilmente ele conseguiria, de fato, atingir o Vitor. Mas, pô, a dona podia ter feito essa pão.
Sim. Sim. Com tranquilidade, sabe? Ah, mas ele tá falando merda, porque ele tá falando em árvores. Gente, moram na cidade que vocês estão.
Uhum.
Ele tá falando merda o quê? Vamos olhar isso aí, né? Vamos fazer esse teste. E aí o Boyd volta do rolê, ele foi da árvore pra aquela masmorra lá do Martin, que até hoje ninguém sabe como é que o Martin jogou a corda, mas enfim, o que importa é que ele jogou, depois de muita chantagem, talvez, enfim, e também não foi falar com o Victor. Eu acho, essas paradas mesmo, sinceramente, cara, se a terceira continuar assim, eu já falei com o jogo, ou eu vou largar, ou eu vou fazer como eu faço com o Servant, que é fingir que eu não vi.
Sim. Não, porque, eles precisam dar resposta na terceira temporada.
Sim.
Algumas respostas.
Tá. E respostas que indiquem um caminho. Uhum. Que é o que vocês falaram, né? Tipo, cara, é exatamente pro fã teorizar em cima. Sim. Pra não ficar essa coisa, tipo assim, caralho, é muito tiro no escuro que a galera tá teorizando.
Exato.
Não, tanto que a cena que mais acho que ela viralizou, que eu vi dos últimos tempos, dos últimos episódios, foi o Jade falando: porra, a gente não tem nada, a gente não sabe de nada, a gente só tem. É como se a gente tivesse mandando um câmera-cabeça, só tivesse os cantos e não tem nada no meio, e eu não sei o que começa, o que fim. É a gente.
Uhum.
Sim.
Sacou? Tipo, porra. E aí, foda-se, meu irmão. Vocês não são tão bons assim, não, cara. A gente viu Lost. Só o Joe ainda gosta muito.
Eu tô revendo, inclusive. Tô revendo.
A gente não só viu Lost. A gente é traumatizado.
Pra caralho.
Sim.
A Tabitha, na hora que rolou o negócio do céu, eu falei, aí, ó, tá vendo?
Porra,
é isso aí, ó.
Sim.
Vai estar todo mundo em coma nesse cara. Aí não tava.
Eu acho que só esse lance do coma, pelo menos eu acho que eles resolveram bem, né?
Sim.
Porque eles falaram assim, não, você foi encontrada na floresta.
Sim.
Então, tipo, ela não acordou no hospital que ela tava em coma. Isso eu fiquei feliz, pelo menos.
Mas isso aí não é um golpe baixo do caralho? Vocês não acham isso um golpe baixo? Olha o que eles montaram pra gente gostar do final da temporada.
Uhum.
Eles dão a entender que é um coma, a gente fica puto.
Uhum.
A gente fala, sabia que era essa bosta. E aí eles falam, não era isso. E aí a gente fica feliz.
mas isso eu não sei se foi nessa intenção, não. Porque a série, ela gosta muito de brincar com essas teorias mais básicas, né? A gente falou isso, até o Chino falou isso no primeiro...
no episódio que a gente gravou sobre a primeira temporada. Eles têm aquela parada, né? Tipo, a filha lá do Jim e a Tabitha, eles têm a parede, eles tinham, né? Agora a casa caiu, não tem mais nenhum. Eles ficavam desenhando as teorias na parede, né? Então, eu acho que todas essas teorias, a série debocha dessas teorias, quando ela cita elas, sabe? Tipo, ah, tá em coma. Porra, óbvio que não vai ser isso, sacou? Tipo, ah, todo mundo morreu. Porra, falaram isso no, sei lá, no terceiro episódio da primeira temporada, segundo, talvez. É, pô, não vai ser isso, sabe? Isso eu acho maneiro na série, que a série dá uma brincada com essa parada, sacou?
Ah, eu também acho maneiro, mas vou ser honesto que eu achava. Agora eu já tô cansada.
Mas olha só, o que que pega? A gente tá acostumado, a gente, né, aqui na casa dos 30, a gente tá acostumado com essa teoria do tipo, ah, as pessoas estão em coma há muito tempo. A gente ouve essa teoria há muito tempo. Era a Caverna do Dragão, é Pokémon, é tudo. Lost, tudo tinha essa teoria do tipo, ah, estão em coma. E a gente já cansou e já entendeu que essa ideia não é muito boa, não funciona. Tem alguns filmes que usam disso e nem sempre funciona, às vezes fica meio esquisito. Mas tem uma galera mais nova que pensar nessa teoria, eu vi alguns vídeos, inclusive, pessoas empolgadas com essas teorias, que essa teoria parece uma coisa incrível, sacou? Tipo, porque são pessoas mais novas que não têm tanta exposição a essas teorias mais básicas e bobas que a gente, porra, pelo amor de Deus, se for isso, eu não aguento mais. Mas a molecada se empolga, tá ligado? Tipo, porra, não, eles vão estar em coma. Porra, vai ser essa parada boba e o pessoal tá empolgadaço. Então, eu acho que é por isso que a série bota isso, sacou? Pra, tipo, ó, essa grande teoria que tudo, grande teoria, entre aspas, que você tá tendo aí de que tá todo mundo em coma, a gente já sabe e a gente já tá aqui falando que não é, sacou? Calma, respira, porque não vai ser isso que vai acontecer aqui. E eu acho até importante, tá ligado? Porque a galera mais nova que acha que sabe de tudo, que é o normal de todo mundo que é mais novo, né? A gente também achava, acha que isso tudo é muito incrível, só que não é, né? Então, porra, eu fico feliz que a série brinca com isso. Mas eu confesso que eu fiquei muito puto quando o moleque empurra ela do farol e o primeiro barulhinho que a gente escuta é um bipzinho daquelas máquinas de hospital. Eu falei, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara que vocês vão meter essa, mas, né? Aí, porra, eles explicam ali e fica um bom final. Mas...
Pô, pra mim, não, tu sabe, né?
Sim, sim. Mas fala, seguindo só uma parada rapidamente, eu tô revendo Lost, né? Tipo, eu tô na terceira temporada agora.
Sempre penso que é um abraço. Eu falei isso, cara, quando eu te vi assim. Então, um abraço, pode falar,
É, mas eu tô revendo na zoeira, assim, tipo, eu tô trabalhando aqui no computador e fica passando na TV, tá dublado e tal, não tô vendo tudo com afinco, não, tá só passando ali, revendo algumas coisas. Se a gente, assim, não tem como negar que essa série bebe muito do formato que Lost entregava as coisas. A gente só foi começar a ter respostas, de fato, sobre algumas coisas ali, na terceira temporada de Lost, que é quando a gente começa a ver o lado dos outros, que é quando a gente vê que o Ben já tava lá, que eles têm uma vilazinha, que eles sequestram o Jack, a Kate, o Sawyer e tal, a gente começa a ver o lado deles. Eu acho que com essa saída da Tabitha da cidade, essa terceira temporada vai se dividir ali em duas partes, né? Tipo, uma parte da Tabitha do lado de fora tentando voltar pra cidade, pesquisando, tentando descobrir alguma coisa, e a galera dentro da cidade ali ainda completamente perdida, sem saber o que tá acontecendo. E nisso, tendo essas duas paradas separadas, eu acho que muitas respostas realmente vão ser dadas ali. Acho que não sobre o que é a Flora. Eu acho que talvez essa resposta nem precise ser dada de verdade, assim, de fato, o que é a cidade. Mas eu acho que o que precisa explicar é como funcionam as coisas ali, quem é quem dentro da cidade, né? O que, que são essas coisas? Se são uma parada tecnológica, se é uma parada sobrenatural? Eu acho que é isso que eles precisam se preocupar mais em explicar, né? Porque é igual em Lost, eu tô cagando pro que é a ilha, eu só queria saber o porquê que os números tinham tanta importância. Era só isso que eu queria, sacou? Eu acho que a terceira temporada vai ser melhor, porque é isso que eu falei, eu fiquei muito com essa impressão de que essa segunda temporada foi uma grande preparação pra terceira, sabe? Tipo, não teve grandes coisas, teve até algumas coisas, mas foi muito inferior à primeira temporada. Se a gente parar pra ver a primeira temporada e a segunda temporada é muito inferior. É triste, assim. Eu gostei, eu vi todos os episódios muito empolgado. Agora, depois do último episódio, fazendo esse balanço geral, é que eu realmente percebo que essa temporada podia ter sido bem melhor do que ela realmente foi ali.
E foi muito doido, porque a gente tava vendo From e Silo, né?
Uhum.
E o Ju tava muito empolgado pra From, tipo, domingo de manhã. Vamos ver From! Vamos ver From! E eu pensando, não, eu não quero agora, espera. E eu tô assim, sexta-feira de tarde. Vamos ver Silo! Saiu Silo! Vamos ver Silo!
Eu acho que é o que a gente comentou, né? Acho que o problema pra mim da segunda temporada é que eu sinto que eu assisti de novo a primeira. Sabe?
Uhum.
Acho que é por isso que ela é ruim. Cara, entrega algo, eu não quero mais elemento. Pô, a gente sente que essa questão da mariposa foi só uma volta.
Uhum.
Que poderia, por exemplo, ser resolvido em 3 episódios. Se queria mostrar.
Sim. Que foi, né? Que se a gente parar pra ver o balanço geral desse rolê da cigarra, foi resolvido em 3 episódios, assim, sacou? Tipo, porra. Foi, o bicho chegou, o bicho botou 3 em coma, e aí o Boyd lá resolveu a parada, praticamente, sabe? Se a gente tirar toda a enrolação do meio disso, 3 episódios tá resolvido.
Aham, uhum, exato, porra. Aí beleza, sacou? Ah, tá, já entendi que quanto mais cavu, mais merda dá. Show, beleza. Tem
então, se essa era a mensagem. Vamos seguir o rolê, né?
É, exato. Mas continua com isso, sacou? Porra, exato. Mostra, sei lá, o Lago Ness. Porra, explica um pouquinho o lance da água, não deixa só no mistério.
Uhum.
Entrega um pouquinho mais, velho.
É, exatamente. Entrega. Ajuda a gente a construir.
É entregar um pouquinho mais que eles falharam, assim, né? Porque, eu falei isso, né? Eles apresentaram vários elementos maneiros no final da primeira temporada e no início dessa segunda temporada. Só que isso não foi pra lugar nenhum. Eles não exploraram isso, sabe? Tipo, só no último episódio. O que que vocês estavam fazendo? E vários personagens ficaram desaparecidos, meio jogados, sem ter o que fazer ali no meio da temporada. Pô, vamos desenvolver algumas coisas, sabe? Tipo, de novo, não é o dar resposta sobre o que que é, mas vamos colocar mais uma espécie aqui, sabe, tipo, pra gente poder já ir caminhando pra alguma parada. E aí, porra, lá vou eu. Primeira temporada de Lost, encontram a escotilha. Segunda temporada de Lost, eles não sabem o que que é aquilo ali. Não é respondido o que que é aquilo ali. Mas eles mostram, eles não explicam, mas tipo, eles exploram aquilo. Sacou? Pô, se tu me joga um mistério na cara, dá uma exploradinha a mais nisso, sabe? Tipo, tu não pode ficar guardando, sacou? A parada eternamente. Pô, o símbolo da caverna. Pô, é muito preguiçoso, igual a Marta falou, assim, sabe? Tipo, parece que eles não tinham uma história pra desenvolver essa segunda temporada. E eles ficaram enrolando ali com várias paradas perdidas que não foram pra lugar nenhum. Várias paradas não foram pra lugar nenhum.
Aí tenta uma outra história só pra fazer a gente de otário, parece.
É, e pô, não, teve um negócio que tá acabando a comida. Aí foi um problema num episódio e ninguém mais falou sobre isso depois, tá ligado?
2 anos depois estão fazendo a comida preferida da Julie.
É, sabe? Pô. Tipo, o sangue mata o bicho. Porra, e aí, será que... Assim, essa parada do bicho eu senti uma pitada de resposta ali, talvez, assim, de que, tipo, a anatomia dos bichos é igual a nossa. Eles têm um corpo muito parecido com o corpo humano, assim.
É tudo ressecado. Igual. É a gente
é o que então. É o que... Isso me lembrou, inclusive, que eu falei lá na primeira temporada. Que eles são, talvez, uma espécie de vampiro, tá ligado?
São transformados, né? Já foram humanos.
É, eles... Tipo, eles se alimentam de sangue, logo, eles mesmos não têm sangue dentro deles.
Sacou? Sim, sim. É que é o rolê que aquela mina fala, né? A mina do emocionado lá na primeira temporada, ela fala, né? Tipo, eu não escolhi ser assim, né? E blá, blá, blá. Faz bastante sentido mesmo esse rolê deles já terem sido humanos e terem se transformados em alguma coisa. Eu gosto, inclusive, dessa ideia.
Eu acho que é por aí também, eu sinto essa vibe. E eu fiquei... Nada, que o Bochechinha que morreu. O Bochechinha sorriso.
Porra, esse aí, caralho, a cara de filha da puta que ele fazia me dava caralho, meu irmão.
Pô, ele tava tipo, eu tenho mais medo dele do que de muito personagem de terror.
É, uma coisa que eu ia comentar rapidinho é que eu acho que o desenho da pedra, do talismã de proteção, faz parecer que é um rolê dimensional. Porque se liga só, são 2 corpos, parecem espelhados, sacou?
Sim.
E tem como se fosse uma espécie de ciclo de dia e noite.
Aham. Sim.
Então acho que, tipo, esse espelhamento aí...
Sim, sim. Que esse rolê de dia e noite pode ser o rolê de uma dimensão sombria, tá ligado? Tipo...
Pode ser, porque o doidão lá entrou na caverna e ele não viu um bicho. E quando a Tabitha tava saindo da caverna, já tava anoitecendo, sacou?
Sim.
E, tipo, o Vitor falar, não fala nada que eles acordam, não fala nada que eles acordam. Só que, tipo assim, pô, eles falam pra caralho.
Sim.
E só quando, de fato, tá anoitecendo que os bichos começam a aparecer de fato. Que até comentei que, tipo, não faz sentido um bicho não se esconder numa casa, né?
Sim.
Que ele poderia se esconder num canto escuro e matar geral, sei lá, sacou?
Sim.
Ou o bicho tá em qualquer outra caverna, sacou? Tipo, eles andam muito tranquilo nas cavernas.
É, e o Jade grita pra caralho, né? Quando ele entra na caverna e dessa vez ele dá um berro. Quando ele vê o fantoche lá, o boneco de ventríloco, ele dá um gritão do caralho que eu falei, pô, acordou todos os bichos, né? Que vivem nessa caverna aí.
Uh-huh.
Mas é isso, pô, faz bastante sentido. O rolê do barulho e tal,
tal, os bichos só aparecem depois.
Inclusive, caralho, uma parada que eu fiquei muito nervoso, velho, que eu tenho que compartilhar. Quando aquele doidão pegou a arma, eu falei, pronto, vai estragar o casamento.
Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu falei, pô, ele vai matar...
A gente, meu amigo, a gente tava quase torcendo, né? Porque, porra, não tava dando aquele casamento, cara. Gente, eu gosto muito da Fátima e do Ellis, mas, caralho, o que, que vocês estão fazendo agora?
Não, essa temporada viajaram completamente com eles.
Porra, sim.
Eu gostava deles na primeira.
Uhum. Eu gostava, mas eles eram interessantes. Agora virou uma balelinha, uma novelinha, sabe? Tipo, ah, blá, blá, blá. Uhum. Parece que From vai acabar na terceira temporada com o nascimento do filho deles. Sabe, uma festa de casamento oficial, todos reunidos. Na verdade, eram gêmeos. Bem de novela da Globo. Porra, não.
É, vários personagens ficaram perdidaços ali pra cara. Porque é isso, tipo, esse último episódio, ele tem 56 ou 59 minutos. Quando eu dei play, eu falei, caralho, quase uma hora de episódio, o bicho vai pegar. E aí, pô, o episódio foi rolando, aí eu fui ver quanto tempo tinha, já tinha, sei lá, 40 minutos de episódio, não tinha acontecido nada. Ninguém tinha ido pra caverna, a Tabitha não tinha ido pro farol, ninguém tava fazendo porra nenhuma. Aí deu, sei lá, tipo, 45 minutos ou 50 minutos de episódio, eles resolveram meter um casamento ali no meio do nada. Eu falei, pô, não vai acontecer nada nesse último episódio da temporada. Vai acabar realmente com o Ellis e a Fátima dizendo sim um pro outro e se beijando. Aí, tipo, tem o casamento, dá a ideia lá pro Boyd, e aí os últimos 5 minutos é o que acontece tudo. O Boyd vai lá quebrar a caixinha de música, o Jade vai pra caverna, a Tabitha sobe a porra do farol, e aí acontece tudo em 5 minutos do último episódio da temporada, sacou? Porra, foi muito enrolado essa segunda temporada, cara. Eles realmente, eu não sei se a emissora pressionou eles pra ter uma temporada a mais, que foi o grande problema de Lost, porque Lost estava programada pra ter 5 temporadas, e a emissora quis uma 6 e deu no que deu, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu com o final de Lost. E me dá essa impressão, sabe? Tipo, que talvez eles tivessem planejado 3 temporadas e a emissora falou, tipo, não, porra, tá sendo maneiro, tá crescendo, vamos fazer 4, vamos fazer 5. E aí eles tiveram que dar uma reescrita no que ia acontecer na segunda temporada pra... Ou pode ser só incompetência também. Eu prefiro pensar no...
Cara, eu tava vendo, sei lá, é aquilo que eu te falei, né? Eu vejo séries adolescentes e bobas também, gosto. Eu tava vendo Eu Nunca, tem 4 temporadas. É literalmente uma série adolescente, sacou? A série é muito maneira, muito gostosinha de assistir. Tem um roteiro ótimo, redondinho. E aí acabou na 4ª temporada. E acabou, assim, no auge da parada, sacou? Por quê? Porque a explicação da diretora, da roteirista, foi a seguinte. Porra, é uma série sobre ensino médio. Já viu um ensino médio que dura mais de 4 anos? Não faz o menor sentido eu continuar enchendo. Aqui vou encher linguiça, vai ficar ruim.
Sim, sim.
Doeu meu coração? Doeu meu coração, porque eu queria mais, mas eu queria mais do quê, né? Uhum. Não tinha mais o que ter mesmo, sacou?
Exato.
Eu só vou sentir falta, ou seja, ela terminou de uma maneira que eu, que, pô, não é a melhor série da minha vida, não é? Mas ficou, pô, eu fiquei triste de ter acabado a série, sacou?
Uhum.
E fiquei feliz de ver uma boa série, que pra aquilo que ela se propunha.
Isso tudo depende do contrato, depende do que tá feito ali, se os caras realmente acham que podem fazer, conseguem fazer mais temporadas, ou se eles vão se manter no que foi planejado desde o início. Tem muitas paradas que envolvem isso aí, né? Tipo, se a emissora tiver muito controle em cima da parada, a emissora vai fazer quantos episódios, quantas temporadas eles quiserem. Foi o que aconteceu com o Supernatural. Era planejado pra 5, a CW viu o sucesso e falou, tipo, não, vamos continuar com isso daí que tá dando certo. E aí caiu a qualidade pra caralho, mas durou mais 10 anos.
Mas é o tipo de série que não pode ser assim.
Sim, é, não. From não tem como.
Não tem como esticar a parada, sacou?
Sim.
Senão
sim.
É isso que enjoativo. Porque, porra, caralho. Sim, eu gostei dessa temporada.
Tu viu Servant?
Servant, não.
Cara, é uma série, 5 temporadas, eu acho, 4 ou 5, que deveria ter uma temporada, brother.
Sim. Sério mesmo. Ah, é do Shyamalan?
É do Shyamalan.
Não vi porque você falou pra não ver, pô.
Cara, é revoltante, é ridículo. O jeito que termina é patético, e é exatamente isso que tu tá falando. Não é uma série que isso poderia ter acontecido, sacou? Não é uma série, pô, com suspense, várias paradas, dava pra criar teoria, não sei o quê. E dava pra ter desenrolado na primeira temporada. Fizeram mais 3 infecções de linguiça e a última foi uma bosta. Sacou?
É o que eu tô até desconfiado que tá acontecendo com Black Mirror, né? Uhum. Tipo, Porque, tipo assim, a Netflix, ela tá tendo muito problema em lançar série. A Netflix, ela tem um problema com o timing das coisas. Uhum. Sacou? Isso aconteceu com Sandman. É, isso aconteceu, de certa forma, com Stranger Things, que estão esticando pra caralho. Sacou? Uhum. A Netflix Netflix ela é muito apressada no que ela quer fazer, né?
Pô, a Netflix ela é apressada no que quer fazer e ela quer só coisa multimilionária.
É, exato.
Porra, né? Ela não quer, tipo... Pô, sei lá, Sense8. Tinha pouca gente vendo, mas não era aquele hit que foi no começo, mas tinha uma galera fiel.
Não, Sense8 ficou ruim na segunda temporada também.
Não ficou, não. Ótimo, continuou muito boa, maravilhosa, perfeito, nunca errou. Errou para alguns, não para mim. Sense8 era muito gostosinho de assistir, entendeu? Andricinha. É, The Way. Pô, The Way é muito bom, cara.
The Way era maneiro mesmo.
Ficou? Aí vamos acabar, porque também não tem essa legião de fãs.
Pô, aquela animação, caralho, que era maravilhosa.
O... sei que lá, Space.
Porra, caralho, como é que cancelaram aquilo? Final Space, cara.
Ah, perfeito.
Bom pra caralho. Mó galera ficou, como assim vocês vão cancelar, sacou?
Sim, mas é isso. Tipo, deu Way tem vez pra baixo assinado, caralho. A galera pirando aí pra fazer, pra ter mais, pra ter um desfecho da parada, sabe? Não tem. Eles largam. Se não dá a resposta que querem, imediatamente eles largam.
É, tem que dar a resposta na primeira temporada e de preferência no primeiro final de semana de estreia pra Netflix. Aí é sucesso. Se não aconteceu isso, eles vão cancelar, tá ligado? Tipo, eles querem o... É isso, Stranger Things. Porra, a música da Kate Bush tocando em todos os lugares, TikTok pra caralho de Stranger Things. É isso. Sucesso pra Netflix é isso. Ter menos do que isso vai ser cancelado em algum momento. Sabe? Mas o rolê de esticar as temporadas, eu acredito que isso pode acontecer com From, mas se acontecer vai ser tipo Lost. Tipo, vão fazer mais um ano aí, sabe? O que já é horroroso. Tá? O que já é horroroso. Os produtores e todo mundo, esse bem que tipo, é óbvio que eles vão falar isso, mas tipo, a galera tá falando sempre, desde o começo, que eles têm já tudo certo, um início, um meio e um fim pra From. Só que eles nunca falam... Só que eles, na Lost, eles ficavam meio perdidos, eles davam uns miguezão no Lady Lost.
Não, cara, eu lembro que comprei uma revista, Mundo Estranho, falando sobre Lost. Sacou? E tava lá, eles já tem tudo pronto, sacou? Eles sabem o que eles estão fazendo, e era mentira. Eu sei que eu vi.
Eu tenho esse medo com o From.
Eu também tenho.
Pode acontecer.
Eu já falei pro jogo, o meu coração está deslocado de From. Eu não tô na expectativa mais, sacou? Eu acho que foi uma ótima primeira temporada, fico com esse coraçãozinho quentinho, e agora, vendo a segunda, é uma série que eu vou continuar acompanhando. Não foi, meu Deus, horroroso de assistir, foi ok, mas não tô mais com a expectativa que eu tava, o que é muito bom pra mim, porque o que vier vai ser lucro. Sim. Sacou? Mas eu não acho que vai ser o que a gente esperava.
Eu tenho... O que me deu uma desanimada foi descobrir que a galera que tava envolvida em Lost, que tá envolvida em From, também era a galera que tava envolvida em Under the Dome, que é uma adaptação do Stephen King, que é meio que nessa pegada mesmo, né? Aparece um domo em volta, um domo misterioso em volta da cidade, fica todo mundo preso lá dentro, e essa série é horrorosa. Ela foi cancelada na terceira temporada porque ela é realmente muito ruim, e é a mesma galera que tá envolvida em From também. Então eu já não sei muito mais, assim, eu não tô botando muito mais fé, não. Essa segunda temporada deu uma balada na minha fé em From, assim, sabe? Tipo, eles pareciam que a primeira temporada parecia muito que eles sabiam o que estavam fazendo, mas a segunda temporada ficou isso mesmo, ficou essa impressão de que querem esticar a série uma temporada a mais lá na frente, e eles meio que reescreveram a segunda temporada pra dar uma enroladinha e não acontecer tanta coisa pra poder render uma temporada extra lá na frente, sabe? Isso eu acho que pode ser o grande erro de From aí. Enfim, não dá pra saber ainda, mas realmente eu achei uma temporada inferior à primeira. Agora, só pra gente ir encaminhando aqui, afinal que a gente já tá aqui um tempo, tem uma parada que aconteceu aí, que também não foi depois muito pra lugar nenhum, que aquele casal que tava no ônibus, que a mina morre com um vergalhão enviado na cabeça lá na árvore, o casal tinha o mesmo nome de um soldado que serviu com Boyd, né? Eles meio que dão, eles falam sobre isso ali nesse episódio, o Boyd vai até conversar com a dona, né? Tipo, sei lá, o nome dela era Kelly e o do cara era, porra, sei lá, Kurt. E aí o Boyd tinha servido com um cara que era o Kurt Kelly. E fica meio assim, tipo, ih, caralho, e aí? E aí, bom, pode ser só uma bobeira da série, mas eu achei uma bobeira muito boba essa, se for fato, sabe? Tipo, eles deram destaque pra isso e... Porra, e aí? Eles deram
destaque pra isso, os bichos agiram de maneira completamente arbitrária, aleatória, deixando ela viva, torturada, presa na árvore.
Uhum.
Isso também é isso que eles foram fazendo, mas é isso que eu tô falando, que eles foram fazendo. Abrindo um monte de coisa que não fecha, jogando ali.
E não trabalhando no que já tava aberto, né?
Tipo, e nem no que eles estavam abrindo, sacou? É isso, porque a gente vai esquecendo que vai jogando tanto. É, foi o que eu falei com o João ontem. É tipo uma criança decorando um bolo.
Mas eu
ou
discordo.
Qualquer coisa. Tu já viu uma criança decorando coisa? Ele sai jogando tudo. Não importa se faz sentido ter coerência, se fica bom, se fica bonito, se vai ficar gostoso, se combina. Importa o seguinte, eu gosto, eu quero ter gelido. É mais ou menos
isso que eu sinto. Eu não acho. O que eu discordo disso é que eu não acho que eles jogaram muito.
muita coisa ali. Eles, nessa segunda temporada, eles jogaram uma parada só e tudo girou em torno disso. Girou tanto em torno disso que todas as outras paradas que tinham sido jogadas antes foram deixadas de lado.
Então,
essa segunda temporada inteira, tudo rodou em torno das cigarras. Seja quando eram os vermes dentro do Boyd, seja quando virou a cigarra. A segunda temporada inteira foi uma grande enrolação pro Boyd reverter a parada no final. Eles não foram jogando mais coisa. Por isso que acho que é até por isso que eu tô achando chato, tá ligado?
Não, porque eles jogaram. Eles jogaram o lance dos números. Assim, por mais que seja pra distrair a gente, jogaram.
Sim. É, tá.
Jogaram o lance aí do nome,
o lance da mulher não ter morrido, a forma dela ter morrido de outra maneira.
É, o lance do bicho morrer, o lance do... Ai, caralho.
Do Randall.
O Randall bilionário?
Não, gente.
O bilionário lá fala que ele comenta algo dos bichos lá da Guerra Civil, que ele viu, e alguém comenta algo... Eu não lembro o que era, cara, mas alguém comenta alguma coisa e ele fala, caralho, eu tô sonhando com gente de Guerra Civil e você comentou isso e tem a ver e tal.
É, acho que alguém viu um desenho, né, do Vitor, que tem um soldado da Guerra Civil. Né?
Acho que é isso. Acho que o problema é isso. Não é que eles estão fechando, é que eles abriram.
Exatamente.
Eles abriram muita coisa.
Eles abriram muita coisa e focaram numa parada que, nessa parada das cigarras e o resto ficou todo pra lá, do passado, que eles
abriram agora. Tá, de fato. Eles jogaram muita coisa, mas eles jogaram... Eles enfiaram a mão num pacote de confete, jogou pra cima, caiu um monte de coisa ali e ninguém deu atenção pra nada disso, de fato, que foi...
Criança decorando bolo.
É, tá, então... Tá. Eles botaram um monte de coisa e nada teve destaque, assim, né? Tipo, ninguém...
Nada teve relevância.
Isso, nada teve relevância. Pelo menos nessa temporada, realmente, nada teve relevância.
Sim, assim, ficou... eu acho que, assim, o que tinha que estar acontecendo agora é, por exemplo, quando a gente sabe dos outros em Lost.
Uhum.
A gente fala, então isso aqui não é uma coisa do nada, sacou? A gente sabe que tem um povo misterioso aqui, mas a gente sabe que eles são, tipo, próximos a humanos, sacou? É esse tipo de resposta que a gente precisa ter.
Sim, sim, sim. Que é meio que... É quase uma... Não é nem uma resposta, né? É meio que um aprofundamento da parada, né? Tipo,
é um caminho.
É o famoso desenvolvimento.
Isso,
né?
Isso.
Que é o que deveria acontecer numa porra de uma segunda temporada.
Exato.
Outra analogia ruim. Se fosse uma redação, a gente tinha aí 3 parágrafos desnecessários.
Sim, sim.
Socorro. A gente tá no primeiro parágrafo do TCC, hein?
É, exatamente.
E assim, essa parada da caixinha de música e do Martin e da outra dimensão lá, onde o Martin tava preso e pra onde foi o Julia Marielle, a Marielle e o Randall, eles resolveram isso, ele destruiu a caixinha de música, mas nada disso foi explicado ou aprofundado. A gente sabe tanto quanto a gente sabia no início. A bailarina, o que é a bailarina que apareceu pro Boyd? Ninguém sabe, porra, é essa. Eles não aprofundaram isso também. A única coisa que eles fizeram foi encerrar o problema das cigarras. A gente não sabe o que eram as cigarras, a gente não sabe por que o Martin tava ali com aquelas paradas dentro, a gente não sabe...
Como o Martin jogou um troço pra ele.
Exato, se as cigarras eram o bicho pior, ou se a cigarra era só um ritual que ia liberar o bicho pior, eles não responderam isso também. Eu vi uma galera falando que, tipo, deram resposta sobre o negócio da música. Não deram resposta sobre isso. Ele foi lá e destruiu a música. Mas por que tinha que parar essa música? Qual a importância dessa música em cima da cigarra, em cima do mal pior que vai sair dali?
Sim, não, e a parada que me veio hoje, gravando o episódio aqui, que me veio hoje é que o que ele fez, o que fez ele liberar alguma coisa foi matar o Martin. Porque aí ele tira desse...
Não, mas ele não matou o Martin.
Mas o Martin morreu, né?
Não, o Martin se matou. O Martin passou a parada pro Boyd e morreu sozinho.
Tá bom, Ju, mas é porque a morte do Martin, que sem a presença do Boyd, não teria acontecido.
Uhum.
Sacou? Que é como se ele tivesse tirado da floresta ou desse bichão aí que estão falando alguma coisa importante, né? De um lugar de sacrifício, de sugar energia, de sugar algo, alguma coisa que alimentava ali. E aí, a partir disso, eles foram buscar novas vítimas, sacou? E aí foi Marielle, Julie e Randall. E por isso que vem a música, porque a música tem a ver com esse... Não sei se é bem um ritual, mas tem a ver com isso aí que tá acontecendo, sacou?
Sim, então, agora tem uma parada que tu falou aí no início do episódio que me pegou aqui agora também. Porque o Martin fala que quando a música parar, tipo, quando o Boyd tá lá conversando com o Martin e tal, o Martin fala que quando a música parar é que as coisas ficam ruins, né, de verdade.
Sim.
Então não sei se realmente foi uma boa ideia ter destruído ali a caixinha de música, ele ter parado a música, né. Se bem que eu não sei também se o Martin era realmente quem ele dizia ser, né. Martin podia ser também alguma coisa já manipulando o Boyd, eu não sei.
Mas
eu
quando
não sei.
Ele faz esse negócio, eu entendi o que você quis dizer, mas quando ele faz esse negócio, quando a música parar é que a merda vem, se a gente perceber, quando eles alucinavam lá, tinha os sonhos, tinha aquelas coisas lá com a bailarina, quando a música parava, começava a música com a bailarina, bailarina. A bailarina aparecia. Começava a música. Uhum. Aparecia a bailarina. Quando encerrava a música, dava merda. Sacou? É, tá. Era sempre assim. Uhum. E aí, e agora, tipo assim, nesse caso já tinha aquela outra, eu queria outro dizer, que era uma cantoria lá das crianças, e tinha que acabar com a melodia pra encerrar o processo. Então, é que ele liberta, de fato, os três. Sacou? Que estavam aprisionados lá, tal qual o Martin. E não é muita coincidência, porque o cara tinha três prisioneiros, dois já tinham ido pro saco. O Martin tava vivo. Martin, sabe Deus como, tira o boy dali. Não tinha como o boy tirar ele dali. Isso aí vai ser um eterno mistério.
Martin. Uhum. Então, alguém vai. Jogou aquela corda. Uhum. E não pode ter sido o Martin.
Não Sim. pode.
Ele, porra,
ele pode ter uma habilidade muito grande com as pernas, porra. A gente
Sim.
não pode julgar não. aí.
Sei lá. Ou então, sei lá. Mas isso também é estranho que o Boyd não questione isso.
Sim.
Enfim, contudo, porém, entretanto, quando o Boyd vai lá, ele pede pra matar, não vou te matar, porque aqueles conflitos do Boyd vai te salvar. O cara vai e se mata, contamina ele com o sangue dele. Meu sangue agora será seu sangue, né? E ele sai lá curado do Parkinson. E aí, pô, o Martin não existe mais. Ou seja, aquele lugar que tinham três prisioneiros deixa de ter. O último morreu. Uhum. E aí eles vão lá e fazem novos três prisioneiros. E aí também é muito doido, porque quando eles morrerem, acaba. Ainda tinha um vivo, né? E tu dava a entender que ele tava ali há muito tempo.
Então, mas eu acho que tinha alguma coisa diferente com o Martin, justamente porque ele tava com as cigarras dentro dele, tá ligado?
Eu criei uma teoria aqui. Agora, uhum. E se o que estava dentro do Marte era algo pra prolongar a vida dele?
Pode ser.
E aí, quando ele joga pro Boyd e o Boyd é curado.
Uhum.
E aí, quando o Boyd usa o negócio que dá vida no bicho, o bicho morre. Que é como se fosse o processo contrário, sacou?
Uhum. Pode ser.
Se ele é algum tipo de bicho morto, quando ele ganha vida, ele se fere.
Sim, claro. Porque tem isso, né? Tipo, a Sarah fala que ouviu o... Quando eles vão lá nas ruínas lá, né? Do lugar onde ficava o Marte. A Sarah fala que tá ouvindo alguém rir da cara do Boyd porque ele soltou aquilo de novo na cidade, né? Então, em algum momento teve aquele rolê das cigarras ali que pegou uma galera, né? Muito provavelmente o Martin e os outros dois esqueletinhos que estavam lá quando a gente viu o Boyd chegando lá pela primeira vez. Mas por que que esse negócio estava preso dentro do Martin, né? Como que isso ficou preso dentro do Martin ali? Ou se ia ficar preso dentro de algum dos três novos que estavam ali, né? Você ia ficar preso na Julia ou na Marielle ou no Randall, talvez.
Onde é que tu tirou a ideia que o Martin colocou as cigarras dentro do Boyd?
Quando ele passa, o meu sangue agora é o seu sangue, é quando começa o rolê dos vermes embaixo da pele do Boyd.
Sim, tá.
E aí quando o Boyd passa, o meu sangue é seu sangue, madafoca, pro Sorrisinho, é quando o Sorrisinho morre, e aí quando eles vão lá, ele vai mostrar o corpo dele, eles vão ver o corpo dele lá embaixo, ele tá cheio de cigarra dentro.
Não, tá, mas eu sei. Tá.
Sacou? Aqueles bichos que estavam no Boyd foram pra algum lugar, sacou? Então, pô, quando passou pro bicho e o bicho tava morto ali, eles saíram pra outro... Ficaram livres ali. Tipo, eles sofreram uma mutação, viraram as cigarras e começaram a atacar a cidade.
Entendi.
É, acho que faz sentido.
Tá. Eu acho que é mais ou menos isso. Só pra falar um negócio da velhinha lá que eu esqueci quando a gente tava falando dela, eu acho que tá todo mundo falando que a velhinha é suspeita e tal e blá blá blá. Eu acho que o único papel importante que essa velhinha vai ter ali dentro da cidade... É que ela, eu acho que de alguma forma ela também vai estar curada do câncer dela, sacou? Do mesmo jeito que a Fátima engravidou e tal, eu acho que pode acontecer isso. Tipo, já era pra eu ter morrido, mas eu tô aqui dentro dessa cidade aqui, ó, tô aqui de boa, vivona.
Essa mulher tomou minha morfina toda, eu tô de boa.
essa grunge maldita tomou minha morfina.
E ela parece a Joan Zoffel, né, com aquele...
Parece mesmo, a Marielle parece a Joan. É isso. Bom, fazendo um balanço geral, eu gostei, mas eu fiquei decepcionado.
Você só ficou decepcionado porque eu fiquei falando na tua cabeça 7
Não, não, dias. Não. Depois que acabou o último episódio ali, os ganchos que foram deixados no episódio final não foi um gancho que eu esperava, sacou? Pô, a primeira temporada termina de uma forma incrível. Pô, o Boyd tá preso Sim. num lugar desconhecido ali, a gente não sabe onde é que é. Pô, chegou o ônibus, a Tabitha e o Victor estão na caverna dos bichos. Porra, é incrível isso. Tem que esperar um ano pra ver o que vai acontecer, quem são essas pessoas do ônibus, onde pode estar. É foda, é maneiro pra caralho, te deixa preso, Sim. te deixa pensando em várias coisas que pode acontecer, onde eles podem estar. Essa segunda temporada, não. Essa segunda temporada, a Tabitha saiu da cidade, beleza, isso é maneiro, abre muita coisa pra acontecer na terceira temporada, mas é meio que só isso, tá ligado? Tipo, o Boyd sai lá do lugar onde ele quebrou a caixinha de música e segue o cachorro e acabou.
Mas tem que lembrar que o Boyd já tá fraco, porque ele tomou um tiro, né?
Tomou um tiro, mas sacou? Tipo, não foi. Eles tinham não muito foi. Mais gancho pra deixar ali. O Jade tá lá dentro da caverna ainda, beleza? Mas podia ter sido muito mais do que realmente foi, assim.
O último episódio, pra mim, podia ter sido o terceiro episódio da segunda temporada.
Acho que terceiro é muito, mas podia ter sido mid-season ali. Podia ter sido o quinto, sexto, podia ter sido.
Pra mim, terceiro
e aí eles desenvolviam outras paradas. É, assistindo semana a semana foi maneiro, os episódios estavam maneiros, estavam me pegando, mas agora que já acabou tudo, indo nesse grande balanço geral, ela tá bem abaixo da primeira, assim. Não me desanimou de continuar assistindo, mas eu queria estar mais empolgado do que eu realmente tô pra terceira temporada, essa que é verdade. É,
eu acho que se a terceira temporada se resumir a responder as coisas da segunda e não evoluir a história, pô, vai desanimar legal, sacou?
Porque sim.
Esse é meu medo.
É isso.
Sim, se para eles caralho.
Ficar nisso de ficar respondendo temporada passada e não é em nada, vai ser realmente difícil mesmo, vai ser complicado. Bom, é isso então, esse foi nosso episódio aí sobre a segunda temporada de From. Não se esqueçam de deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas, e de seguir a gente lá no Instagram também, que é @papolock, porque tem coisa nova chegando por aí e a gente vai postar lá. É, lá no nosso Instagram também tem o link pra você entrar no nosso grupo do Discord, onde a gente pode trocar uma ideia sobre cultura pop e outras coisas. E além disso, se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar, você pode fazer um Pix, porque agora nós temos um Pix, que é muito mais direto, você não precisa cadastrar cartão, nem tem desconto de porcentagem, nem nada disso. Você pode fazer um Pix para contato@papolock.com e a partir de R$9,90 aí você vai participar de um sorteio maneiríssimo para indicar um filme e, se você quiser, participar como ouvinte durante a gravação do episódio ao vivo, tá? E se você quiser mais informações, tem um post fixado lá no nosso Instagram também, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração.
Gente, falar que eu tô com estômago nas costas.
Já é. Valeu,
tio. Tá bom, amigo.
Beijo, obrigado, gente.
Beijo, fica com Deus. Tá? Ou não, decidi.
Fico, tá. Se ele existe, eu fico. Chega então junto.
Tá bom.
Papai do céu.